dizer, a professora Helena não vem a esta primeira reunião que está em Itália, tinha um compromisso da Faculdade de Direito, portanto ela ainda tem que se adequar às agendas do CNPMA. O Alexandre é o habitual, portanto estamos em condições de começar a nossa reunião. E hoje temos a novidade, termos aqui o nosso assessor jurídico, finalmente temos um assessor jurídico no Conselho para substituir o Filipe. Queremos, obviamente, lhe dar as boas-vindas, vai começar a conhecer os membros do Conselho e vai começar também a perceber o funcionamento e a dinâmica destas reuniões plenárias. A dinâmica do gabinete já vai conhecendo. E depois também vai conhecendo as pessoas. Tem o professor Carlos Calhar Jorge, o professor Pedro Xavier, o professor Sérgio Castedo, o professor Alberto Barros, a doutora Joana Mesquita Guimarães e o professor Carlos Plancha. E, portanto, falta só a professora Helena, que conheceu já na tomada de posse, e o nosso Alexandre Quintanilha, que ainda não teve a oportunidade. Ele estava lá também na tomada de posse, pois ele também foi. Pronto. E, portanto, não sei se alguém quer reforçar as boas-vindas, se querem dirigir alguma palavra ao doutor Pedro Paulino. Muito bem, então vá lá.
Vou chamar a atenção aqui ao Pedro, que os títulos são muito cansativos para estarmos a precisar, senhor professor doutor, senhora doutora, senhor isto. Portanto, não vai ouvir usarmos isso. E esta formalidade introdutória é porque a nossa Presidente tem este, enfim, digamos que esta característica formal de dizer que alguém quer dar as boas-vindas, já todos demos pessoalmente, seja bem-vindo, evidentemente, e enfim, é um grupo peculiar e vai-se aperceber, e espero que goste durante o tempo que cá estiver. Peculiar, mas é peculiar, eu não disse para o bom ou para o mau, disse só peculiar. E, portanto, já teve dias assim e dias assado. Agora está em dias calmos.
Bom, a atenção ao secretário, eu fiquei muito contente e até queria felicitá-lo pelo critério de escolha, porque, além de tudo, o Pedro é portista.
Por isso,
já tem um bocado de mostrar serviço também.
Obrigado.
Como é que a entrevista não teve propriamente o detalhe esperado?
Aquela malha.
Eu estou agora a iniciar outra fase de entrevistas. Não vai esquecer.
Mas eu não sei se é positivo. Isto é só uma informação. É o chamado estudo observacional.
Não.
Nem investigas o que fizeres. Pronto. Bom, muito bem. Mas já está integrado e já está a trabalhar.
E, portanto, são estas as pessoas com quem vai conviver e trabalhar ao longo destes, esperemos, 4 anos. Porque já me assegurei que a cedência do Dr. Pedro Paulino seja por o período do nosso mandato, até ao final do nosso mandato. Portanto, estamos quase a fazer um ano, não é? Foi a 28 de fevereiro do ano passado. Portanto, faltam 4 anos e, portanto, eu assegurei-me que durante 4 anos, a não ser que alguma coisa nas nossas relações aconteça, que estejamos com o problema do assessor jurídico resolvido até ao final do mandato. Portanto, portanto, é provável que também tenha que dar pareceres de outras áreas, de outras matérias.
Mas em qualidade de advogado, assegurar a representação jurídica.
Pois, de forma a que prescreva.
Isto dá muito mau aspecto. Tudo santo, mau aspecto.
Bom. Vamos então dar início à nossa reunião, feitas estas introduções. Podemos fixar a nossa ordem de trabalhos conforme ela foi enviada? Alguma coisa queiram acrescentar?
Eu só sugeria, Carla, porque normalmente não são referidos os centros, que possa tirar a situação referência ao meu centro.
Ah, tem razão. Tem razão. Tem razão. Exatamente. Exatamente.
Não é por qualquer problema.
Não, claro. Não, não, não. Tem razão. Tem toda a razão. Tem toda a razão.
Não, que diz, e na linha que é a mesma
pedido
coisa.
Parecer, é, com rigor, o pedido de parecer é redundante, está em cima, análise dos pedidos de parecer,
parecer.
Dos urgentes PMA. E assim como tem exportação, prorrogação, protocolo.
Sim, no a linha que é.
No outro deveria ser. Exatamente. O mandamento
de. E admissibilidade de sair aí.
Então, riscar tudo e pôr só levantamento de sigilo profissional de um. Pedido por um diretor de um centro
e... Já está no ponto, no título já diz análise dos pedidos para ser requeridos
por centros PMA. Pronto, então, levantamento de sigilo profissional aqui, e na linha G, pedido de parecer também cortar isto e depois pôr só admissibilidade de início de novo tratamento para quando existem embriões criopreservados. Pronto. Sim. Foi para... Devemos devemos a não ser que vamos uniformizar e utilizar sempre os pormenores, os pormenores.
É como preferir.
Eu não, pronto.
Eu não vi um tanto detalhe como visto dos 6.3, 6.4. Mas há um aspecto que não está aqui, como deixámos de ter na ordem de trabalho dos outros assuntos, que é, nesta fase, é costume pedirmos aos centros dúvidas, temas que querem ver...
Para prepararmos a próxima reunião, sim.
Na reunião, no final de maio, é costume pedirmos por agora e darmos até meados de abril, ou coisa assim, para nós próprios podermos discutir na reunião de abril... Portanto, falta aí, não,
vamos acrescentar. Vamos acrescentar. Como é que fazemos, Ana Rita? Isso, o que nós temos que deliberar é o prazo de para, é o pedido de.
Mas como não existe aqui nada sobre isso, e
pois.
Muito pomposo, a preparação aqui é só dizer, nós temos que esquecer de pedir.
Ou vamos, podemos pôr um ponto como início da preparação da reunião anual com os centros.
Fica logo ponto 2 e os outros
bem? Sim, pode ser. Pronto, e os outros deixem todos um ponto. Tá? Pronto. Mais algum reparo à ordem? Pronto, fixamos então esta ordem de trabalhos. Vamos começar então com as questões prévias, leitura, debate e aprovação da ata da reunião anterior, quando a Ana Rita puder pôr ali a ata. A ata seguiu um bocadinho mais tarde do que é habitual. Pronto, são contingências, não é? O gabinete ainda está a instalar-se. Ficamos sem a Patrícia há 15 dias. Portanto, ela foi para, ainda não teve bebé, mas foi para casa para repousar, estava com a tensão arterial alta. E, portanto, isso criou aqui também algum problema, além das mudanças na Assembleia da República, que também já vamos falar mais adiante, que trouxeram trabalho acrescido e pronto, e não se conseguiu mandar a ata com a antecedência que todos gostaríamos.
Eu só sugeria aqui, na linha C, neste ponto de informação, não sei se me referiria ao ponto da situação acerca do pedido de audiência.
Estamos na ordem de trabalho ou na ata, professor?
Na ata.
Não, já estamos na ata. Ponto.
Mas como não a divulgamos,
podemos alterar, porque agora não divulgamos com antecedência a nossa.
Ou a informação acerca do pedido
ponto da situação, sim. Estamos na ata, sim, Sérgio.
Ainda vamos na ordem de trabalhos da ata.
Exatamente, estamos mesmo a começar a ata.
Ah, sim, sim, sim. Mas ontem estivemos a ver isso, a Joana, 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 a
Joana, a
Joana, a
Joana, a Joana, a Joana, a Joana,
a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, a Antes de mais, eu tenho lá mais logo na primeira linha. Rio, Rio, na sala 4, como faz sentido. Na sala 4, sempre da República, portanto.
Mais acima ainda.
Logo na primeira linha, cidade ao 4.
É, não ter vírgula aí, sim.
Rio, na sala 4. E da Rio também não tem vírgula.
Não, e queria ter uma vírgula com o Rio, ao longo. É na sala proprietária, até proprietária.
Este kiwi está horrível. Não como um kiwi. Kiwi está.
Depois da outra, aguardava o agendamento da sessão e conferiria a posse, que eu queria só a votação para tomar de posse. Por causa da história do projeto estar aqui no nosso livro, acho que resolveu o problema
da sessão para
tomar de posse.
Ok. Tomar de posse.
Depois no outro, nós estamos a publicar na minha ideia com a intervenção, falta o ar, com a intervenção. Como? Depois, informação sobre o convite aqui hoje para o simpósio de 2019, dá a impressão que. O simpósio de 2019 é o tipo de ele próprio que eu tenho. Se calhar é para o simpósio que vai realizar.
Pois, se vai realizar. Pois eu andei à procura do tipo.
Organizada, ou sim, não,
que organizará.
Que organizará, sim. Ou que é a companhia, o que é que tem
que fazer. Vai organizar, chega, vai organizar em 2019. Pronto, parece que é que vai organizar.
Sim. Vamos ter o ponto de no ponto 5, deliberar sobre pedidos de aplicação. Não sei se é aplicação, se eu só de realização de textos. Está bem. A gente aplica um texto.
Lá à frente foi alterado.
Se realiza, fica melhor organizado.
Eu não tirava tudo. Pedidos de textos.
Ou isso, ou melhor isso. Ou Carlos, assim.
Estou a aprender com o que disseste. Bom tempo.
A folha
na página 4.
Não, mas fica melhor de realização, não é? Os testes, até parece que vão pedir testes ali à farmácia. É da realização da.
Nós estamos a ficar de um preciosismo, estamos a alterar a ordem de trabalhos da reunião de há um mês e tal atrás.
Estamos
isto. Estamos a pôr na ata e a alteração da ordem de trabalhos da reunião que já houve.
Aqui tem, eu mantive um comentário só para o professor.
Ah,
ok. É no início, não sei se entre, é a página 4 que o professor estava, não é?
Página 4, sim. Era só para dizer, não deve associar sentimentos promovidos com entidades privadas, presumo que se queira dizer comerciais.
Ah, sim, privadas.
É na parte mais à frente. Não é?
Entra mais um bocadinho.
Qual é que era a questão?
Eu tinha.
Para baixo ou para trás?
Para cima, neste caso. Sim. Já está em idade constituiu, e há ali uma coordenação também maiúscula, já está vivo, ok. Era uma grande assim. Então,
sim, pronto. As grelhas eu introduzi logo.
Okay.
Eu fiz ali um comentário que peço, sobretudo ao Carlos, a explicitação, porque uma coisa é estar numa área de uma entidade reguladora, que a Comissão Europeia constituiu uns grupos que têm um certo peso institucional, outra coisa é.
Eu nem estou a gravar isto, realmente. É muito mais complicado quando foi para o assessor jurídico, porque quando foi para o assessor jurídico nós não tínhamos aberto um processo concursal. Então fizemos as coisas ali dentro de casa, não é? Não houve cá relatórios, não houve cá avaliação, porque nós agora, como temos um procedimento concursal, nós vamos ter que escalonar, fazer uma graduação dos candidatos. Portanto, temos que os... Exatamente, temos que ter parâmetros de avaliação, a Ana Rita já fez isso tudo, dar avaliação, fazer parâmetros, para depois os ordenar. Para depois, portanto, dá imenso trabalho isso. Ora, aí está. Portanto, o procedimento anterior...
Se não ficar bem feito, pois. Fica fragilizado, não é?
Mas para isso está aqui o Pedro...
É. O procedimento do Pedro nessa parte foi muito fácil, porque como os currículos nem sequer, não houve processo concursal, não houve nada, nós avaliamos ali aquilo, não fizemos graduação nenhuma, despachamos as pessoas que não foram aceites, algumas elas próprias se auto-excluíram, não é? Ficaram só três depois no final e as outras duas informamos que não tinham sido aceites e a coisa resolveu-se. Este procedimento é muito mais complexo, demorado, aturado, pois dá. E as duas primeiras entrevistas foram um bocadinho frustrantes, pronto. Pronto, essa questão está resolvida, porque isso era outro reforço não solicitado, mas era outro reforço que nos propuseram, e então eu reuni com a Cristina Leiria e... expliquei-lhe a situação, os termos em que ela viria para o Conselho, ao que ela respondeu que a percepção dela e aquilo que lhe tinham dito é que ela viria definitivamente para o Conselho, que não estava em condições nem em idade de andar a substituir ninguém e, portanto, que o posto dela de origem já tinha sido ocupado, ou seja, onde ela está neste momento, que é no Gabinete de Comunicação, já lá tem outra pessoa no lugar dela a substituí-la. E, portanto, que não tinha idade nem saúde para andar a mudar de serviço e, portanto, vinha para ali definitivamente e que já havia um despacho do secretário-geral e eu disse-lhe, olha, há aí um equívoco porque esse nunca foi o nosso pressuposto. De um lado para o outro. Da secretária. Por isso, Pedro. Pedro, por isso é que ela queria trazer a secretária, porque ela vinha a sentar a reais. Ela assentava ali. E eu disse-lhe, não, Cristina, aí um mal-entendido, não pode ser, nunca foi esse o meu pressuposto, nós não precisamos, nem temos condições físicas sequer para ter outro assessor. Com a entrada do assessor jurídico e com o técnico de apoio, nós estamos com o nosso gabinete completo e não... Ela disse que ia ver, que ia tentar esclarecer esse mal-entendido e que pronto, que ia falar com as pessoas. Eu falei depois imediatamente com a doutora Laura dos Recursos Humanos. A doutora Laura nesse dia foi ao Conselho, reuni com ela para esclarecer o problema. Eu parece-me que a doutora Laura tem ali um problema, parece-me não, eu tenho a certeza que ela tem ali um problema entre mãos. A doutora Laura tem um problema entre nós. Ela é a diretora dos recursos humanos. Eu estou muito solidária com a doutora. Aliás, eu disse-lhe, ó, doutora Laura, eu já conheço a doutora Laura há alguns anos, eu simpatizo com ela e depois abri um bocadinho o livro e disse, doutora Laura, estou totalmente solidária consigo, queria muito ajudar, percebo esta situação, mas os meus conselheiros não autorizam uma coisa destas. Eu disse, eu também atirei a responsabilidade para vocês. Não autorizam uma coisa destas. Eu disse, olha, eu não trabalhei com ela, eu não trabalhei com ela diretamente, portanto eu não sei, mas os meus conselheiros trabalharam com ela diretamente e os meus conselheiros só admitiam a Cristina Leiria num período transitório de substituição da Patrícia para colmatar ali a falha da Patrícia. Mais do que isso, não. Não ia tão longe. Ela, a Cristina Leiria, pelos vistos... A
condenação perpétua está... Não faz parte do nosso
enquadramento. É proibido. É. Portanto, o problema é que a Cristina Leiria também não passou à doutora Laura a informação, disse que saiu do Conselho porque se incompatibilizou com o doutor Eurico. Ora, toda a gente conhece a fama do doutor Eurico, precede-o, portanto, não é estranho, a doutora Laura não estranhou que ela se tivesse incompatibilizado com o doutor Eurico e, portanto, achou que isso era normal, mas eu perguntei-lhe à doutora Laura, mas sabe porquê que ela se incompatibilizou com o doutor Eurico? Ela disse, ah, não, eu disse, eu explico-lhe, porque ela não fazia rigorosamente nada daquilo que o doutor Eurico a mandava fazer. e quando o doutor Eurico apertava com ela, ela metia baixa e ia para casa. E, portanto, foi por isso que ela se incompatibilizou, porque ela não dava resposta. E, portanto, aqui, neste caso, o doutor Eurico pode ter muita fama, mas ele teve coberto de razão e digo-lhe, quando o doutor Eurico decidiu mandar a Cristina embora, nenhum dos conselheiros a defendeu, nenhum dos conselheiros se opôs a essa decisão. Portanto, isto foi uma decisão unânime do conselho. E ela, pronto, percebeu, se calhar não era novidade, a doutora Laura já vai conhecendo, percebeu, encaixou, e eu disse-lhe, portanto, isto está...
Era novidade. O posto dela no gabinete onde ela está já está ocupado.
Pois. É verdade. E o problema é outro, é que ela vai sair do posto onde está também porque se incompatibilizou com o chefe. O chefe mandou-a trabalhar e ela não, pronto, é fácil, ela incompatibiliza-se com os chefes e ela não quer regressar. Ela a mim disse-me que não regressava ao posto dela de origem, que são os recursos humanos. Lá está a doutora Laura outra vez a ter que resolver este problema. A Cristina a mim disse-me que não regressava porque eles não a queriam nos recursos humanos, não precisavam dela. A doutora Laura a mim disse-me que ela não regressava porque quando ela saiu de lá saiu incompatibilizada com várias pessoas que estão nos recursos humanos neste momento e, portanto, há ali um choque. E a doutora Laura também confessou que lhe deu imensas possibilidades, imensos sítios para onde ela ir. Olha, quer ir para aqui, ela não quer ir para lado nenhum, ela só queria vir para o conselho. E eu disse abertamente, eu disse, olha, doutora Laura, sabe porque é que ela quer vir para o conselho? Primeiro porque a Ana Rita e a Patrícia trataram-na bem e são duas pessoas que a receberam bem e que a recebem bem. E segundo, porque não tem aqui o chefe no conselho para controlar e para mandar trabalhar, porque eu estou cá só muito raramente, de vez em quando, como o doutor Eurico também está, portanto ela está à vontade dela, não tem controle.
Oh, Carlos, se me permite, eu acho que isto só pode ter uma consequência, nem com caráter transitório.
Não se vai verificar, é essa a conclusão.
Não, mas é essa a conclusão. O perigo de ser para 8 dias que fosse... É
muito grave. Isto é muito. Está despachado porque depois da conversa com a doutora Laura. Essa parte estava um bocadinho comprometida com a doutora Laura. Mas eu depois falei com a. Ela percebeu completamente e disse: pronto, então nós vamos esclarecer. Ela conhece, ela sabe, mas está com um problema. Ela tem que a pôr em algum lado. Inclusive, aquela questão do suplemento remuneratório que foi impedimento para outras pessoas virem para o conselho não se aplica porque lhe arranjaram uma solução. Ela foi alocada ao gabinete do secretário-geral tendo o suplemento remuneratório e o secretário-geral cede a título excepcional ao conselho. Portanto, arranjar aqui uma geringonça...
Tem problema nas mãos ao secretário-geral?
É, eu também disse... Eu disse à doutora Laura, então em último caso ela vai para o gabinete do secretário-geral, está resolvido. Pronto. E depois mandámos, com a doutora Laura ficou esclarecido, eu depois pedi à Ana Rita que mandasse um e-mail à Cristina a dizer que estava esclarecido, que por nós era assim, portanto ela que decidisse. E ela mandou-nos uma resposta a dizer que então provisoriamente que não viria. Foi esta a história muito resumida, portanto Cristina Leiria não vem, nem provisoriamente vem, portanto está resolvido o assunto da Cristina Leiria. Foram mais algumas reuniões, mais algumas chatices, mas está, exato, mas está resolvido, portanto não vamos ter. A linha C, prestação de informação sobre a reformulação das infraestruturas de base de dados de migração da plataforma de registro CNPMA. O que é que aconteceu? Houve uma mudança de servidor, a Assembleia da República, mais uma vez, está naquele processo que nós já falamos várias vezes, de expelir um corpo estranho, que somos nós, entre outras entidades, e, portanto, criou uma entidade, invocaram razões de segurança para nós não podermos utilizar o servidor da Assembleia da República. Criaram um servidor autónomo para alocar o CNPMA e a nossa base de dados, a nossa base para a introdução dos dados dos centros, a nossa plataforma. O que é que tem acontecido? E aqui eu vou passar a palavra à Ana Rita. O que é que tem acontecido? Nós estamos com problemas, com várias queixas dos centros, porque parece que não tem capacidade para dar resposta à sobrecarga de acesso. e, portanto, vamos ter que, vamos, mais uma chatice que vamos ter que resolver. Ana Rita, pode explicar melhor o que é que tem acontecido?
Houve logo um momento na altura em que migraram os registros, os centros queixaram-se logo de algumas disfuncionalidades, mas que tinham que ver com o trabalho da Browser, alguns acertos que foram resolvidos em 2 ou 3 dias. Depois percebeu-se, principalmente nos centros com maior volume de ciclos, que o sistema, apesar de já estar a funcionar, estava muito lento. O que acontecia era que cada vez que introduziam um ciclo, ficava a pensar, algumas vezes perdia-se a informação já registada, porque excedia o tempo de estar... Exato. Falei com o Pedro Braga, a pensar que o problema seria da browser e da migração propriamente dita, e aquilo que o Pedro me disse foi que muito provavelmente teria que ver com a capacidade da máquina onde estavam instalados estes registros, e o conselho que nos deu a título particular foi que pedíssemos aos centros que formalmente nos dissessem que isto não está a funcionar e, portanto, descrevessem o problema e a dificuldade que é estar a perder dados já inseridos, ainda por cima formulários que são extensos e que têm imensa informação. Já conseguimos fazer isso. Ontem o IVI também ligou a dizer que estava tudo na mesma. Pedimos ao IVI para fazer formalmente, provavelmente a Soraya estava-me a ligar agora, também vou pedir-lhe para nos fazer um e-mail. Portanto, isto é mais sentido quando se carrega muitos dados ao mesmo tempo, mas claramente este servidor não consegue dar resposta ao volume de informação e vamos...
Essa a ideia do ao mesmo tempo, ou seja, ou há 10 ou 20 centros que estão ao mesmo tempo, isso aí faz sentido, ou então não é... por serem centros com muita atividade ou com pouca atividade, porque o centro, mesmo que tenha muita atividade, vai pondo-os em sequência, não é propriamente de... Não é por falta de capacidade. Portanto, aqui o que pode haver, e tudo aquilo que pediram para fazer aos centros faz sentido, e eu vou perguntar se lá no meu há alguma alteração que ainda ninguém me referiu, é se houver... uma manhã em que 10 ou 15 centros ao mesmo tempo estejam a introduzir dados. Isso aí sim, mas pode ser um bocadinho aleatório, porque se noutra manhã tiverem só 3 ou 4, pode não se sentir. Portanto, é preciso que os centros reportem isto para haver uma base para confrontar os serviços da Assembleia, porque caso contrário não temos senão sensações.
Eu diria que temos que ter a possibilidade de 23 centros estarem a tentar carregar ao mesmo tempo, quer dizer, isto é uma falta, se a razão é de facto a fraca capacidade, seja de espaço, seja de velocidade do servidor, eu acho que isto é um bocadinho falta de consideração por um trabalho nacional, não? Quer dizer, isto é inconcebível, na minha opinião, quer dizer... Portanto, nós termos que ainda por cima estar a pedir aos centros para que o protesto venha, quer dizer, só falta pedir aos centros para virem cá com bandeiras e ficar ali à espera que venha o Presidente da República. Não. Quer dizer, isto é uma coisa inconcebível.
Carlos, se permite, essa informação ou esse alerta dos centros tem sentido para que as coisas assumam um caráter não verbal, para ficar documentado. O facto da Ritinha estar a referir, é evidente que centros com maior número de ciclos, constatarão mais vezes a dificuldade, é nesse sentido. Porque, claro que na mesma unidade de tempo, fazer um ou fazer 10, só se pode meter um de cada vez. Mas, obviamente, quem tem que meter muito mais vai dar conta mais frequentemente disso. No imediato, eu acho uma boa ideia, de facto, as pessoas... E não sei se me sento não, mas eu ligo e... Ou Ritinha...
ativamente questionar os centros se há alguma desconformidade ou lentidão no sistema que não era comum, ou os aguardamos e consoante nos vão telefonando à medida que reclamem de pedirmos um e-mail.
Se me permitem, havendo essa constatação, poderia o Conselho enviar aos centros, portanto, ao escutar os centros, sobre, tendo tido conhecimento, queremos e ter uma resposta. Porque isso significará ter a resposta, porventura, de 20 e tal centros, ou de todos, o que dará, obviamente, uma força maior a uma...
Porque senão só temos 2 ou 3.
Há necessidade de alterar e ter com as, e bater às portas que, obviamente, serão necessárias para ultrapassar isto.
Carlos, sim.
Eu acho que eu pensaria nisso.
do contacto dos centros, estou perfeitamente de acordo com o Alberto. Ou seja, houve modificação técnica, houve uma turbulência inicial que foi resolvida, mas perguntar aos centros, está tudo a correr dentro do normal, não me parece que seja chocante, não é? Tanto mais que há algumas referências a que pode haver deficiências técnicas. Agora, eu queria ainda voltar atrás, porque num dos mails da Carla, enfim, pacificou-me dentro do meu... minha personalidade naive, pacificou-me um pouco a ideia de que a Assembleia da República estava a expelir todas as entidades administrativas independentes. Isso é não é uma coisa pessoal.
Isso é a linha
de... Ah, então peço desculpa. Está bem. Então, fica para a seguinte. Em relação a esta, acho que estou perfeitamente de acordo com a sugestão do Alberto.
Então, eu também completamente
aos centros,
de acordo.
Mandar aos centros, enfim, perguntar. Mudaram-se coisas do ponto de vista técnico, como é que está a correr?
Exatamente, e por vezes é perfeitamente possível que haja coisas que ainda não estão completamente... estabilizadas. Agora, outra coisa é realmente a capacidade, e isso, por ter sido um técnico que nós confiamos, da Browser, que nos disse que essa era uma possibilidade, quer dizer, isso é uma coisa inconcebível num registro que tem responsabilidades nacionais e transnacionais, porque nós também reportamos várias dos dados de lá para entidades europeias, não é?
E o fazer a pergunta também leva a que os centros que não estão ativamente, que vão experimentar, e nesse sentido...
Está um bocadinho esquisito.
Exatamente. Também os vai alertar para eventuais dificuldades.
Não, nós, entretanto, depois mandei aquele e-mail um bocado preocupada, não é? Porque as coisas, o que é que aconteceu? Fomos vendo como é que as coisas iam decorrer e não fizemos nada até decidirmos se devíamos tomar algumas providências. Entretanto, a situação deles terem feito isto com as entidades administrativas independentes, a verdade é que a única entidade administrativa independente com o nosso estatuto somos nós e, portanto, isto afeta-nos a nós. As outras entidades são o segredo de Estado, que não, nem computadores têm, portanto, nem precisam, não é? A ética já tinha o sistema diferente. Portanto, basicamente, isto aplica-se a nós. Sim. É, num dos e-mails que eu troquei com a doutora Antonieta, eu por acaso perguntei isso, que ela disse, detectámos acessos irregulares à Arnet e eu pedisse-me que me esclarecesse se de facto o CNPMA andava a ceder irregularmente à Arnet. É claro, ela não respondeu diretamente, mas como quem diz que nós andávamos a prevaricar, encontramos aqui uma falha no sistema para nos introduzirmos. Quer dizer, enfim, pronto, portanto isto aplica-se a nós. É uma preocupação diária, constante. Portanto, agora, como é que agora a questão, por exemplo, que nós tínhamos na altura do toner, que não estávamos a poder trabalhar e que ainda demorou alguns dias para se resolver, não se podia imprimir um documento. A Ana Rita agora, antes, acedia à Arnet, fazia a requisição diretamente, dizia qual era o toner, qual era a máquina, qual era a cor, e tinha que ia levantar ou vinha?
Não, vou ao armazém.
Mas antes.
Também, sim.
Pronto. E tinha a ordem direta, agora o que é que faz? Tem que mandar um e-mail para o diretor do serviço. À diretora, ou explico lá.
A diretora tem que autorizar. Para deixarmos de conseguir aqueles processos automáticos que fazíamos na rede interna, deixámos de os conseguir fazer e, portanto, agora passa tudo por ter que pôr por e-mail qualquer pedido, seja uma caneta, seja um toner, seja o que for, e a diretora vai seguindo os passinhos do autoriza até chegar ao armazém e depois, como não tenho rede interna para consultar se o pedido foi autorizado ou não, tenho que agarrar no telefone, pedir à telefonista para passar a chamada, porque deixei de conseguir ver as extensões dos colegas, portanto...
Já não se pode ligar diretamente,
tem que
se ligar
pedir
para o geral.
À telefonista para me passar à colega tal, para saber, já está autorizado, já está no armazém para eu conseguir ir lá levantar.
E a Ana Rita vai lá levantar.
Isto são coisas indescritíveis, mas isso tem que ir para a lista das nossas conversas com o PAS, alguma vez existir, com a Comissão de Saúde...
Acho que isto vai para a lista, não é das queixas, parece que a gente vai ter uma reunião de queixinhas, mas é evidente que também acho que deve haver um documento formal para o secretário-geral, partindo do Conselho, a dizer, se não nos querem cá, vamos todos embora porque eu tenho mais que fazer na vida. Pronto. Agora, se isto é uma entidade criada por uma legislação e considerada a trabalhar no âmbito da Assembleia da República, não é só emprestarem-nos uma sala com grande favor. Portanto, isto tem que ser oficializado. Isto tem que ser oficializado.
Além da falta de respeito, nem sequer uma informação claro, nos fizeram.
Claro, foi mas mesmo... isso é o habitual em Portugal e não nos podemos queixar da má educação.
Má educação. Quem?
Do Conselho de Administração da Assembleia da República.
Pois, sim, tudo vem daí. Mas que repare, o Conselho de Administração é composto por deputados. O Conselho de Administração defere aquilo que o Secretário-Geral leva lá para deferir, até porque eles não têm tempo para se estar a debruçar sobre estas questões. O Secretário-Geral faz parte do Conselho de Administração, tem assento, leva todos os assuntos e eles despacham. Nem estão...
Não é um problema, há um risco.
Claro, resolva-se esses riscos, claro, exatamente. Portanto, isto parte do gabinete do secretário-geral, que é quem dá as ordens aos serviços. E os serviços agora estão a cumprir ordens, não é? Esta diretora, por exemplo, falhou porque foi ela que comigo diretamente se comprometeu a informar-me quando é que isto fosse ser operacionalizado. E aquilo que ela prometeu de uma rede externa alternativa não existe. E não existe até agora, isto vai se instalar e não vai existir.
Não perdemos muito mais tempo, porque senão estamos aqui só no choradinho. Isto tem que haver, e desculpe, mas a Presidente ganha tanto mais que precisa de ter trabalho, tem que haver um texto
em que se pode invocar que não reclamámos logo porque estávamos à espera da criação da tal rede, mas passadas 3 semanas não há nenhuma rede alternativa nem no horizonte e, portanto, que isto não é admissível para uma estrutura que funciona no âmbito da Assembleia da República com as enormes responsabilidades, quer nacionais, quer não só, que a lei lhes comete, pronto. E não podemos fazer muito mais que isto, mas temos que não estar calados, porque senão parece que isto é tudo, bate à vontade e nós cá estamos, não é?
Desde a última reunião, isto surgiu depois da última reunião. Portanto, é a primeira vez que nós, como grupo, somos confrontados com isto, podíamos um ou outro já saber pessoalmente. Mas, portanto, agora, formalmente tem que haver um protesto, quer dizer, e acho que esse protesto tem que ser junto, então, se isto é uma coisa que deriva do Conselho de Administração, tem que ser junto, tem que ser muito, muito seco e muito factual, quer dizer, não estamos aqui a fazer um choradinho, estamos a dizer que é qualquer coisa que está a obstruir o nosso funcionamento, para não falar de outras que já foram anteriormente reportadas, e nesta fase em que já havia coisas que já tínhamos pedido para ser ouvidos acima do Conselho de Administração, tem que ir com uma cópia, com conhecimento para o par, quer dizer, imediatamente, não vale a pena, porque se nós já pedimos de coisas anteriores relativamente a coisas que estavam a funcionar mal, porque tivemos que ultrapassar o Conselho de Administração, ou o Secretário-Geral, porque vimos que não tínhamos resolução. Agora, estamos a fazer mais uma, não vamos ter o mesmo procedimento de não dar conhecimento acima, porque já sabemos que isso não foi resolvido. Pronto, e depois não sei se há mais alguma coisa para fazer.
Oh Carla, já agora deixa-me perguntar-lhe, então as outras entidades, como é que funcionam, não tendo acesso à rede interna?
Não há nenhuma como nós, Pedro. Não há nenhuma como nós. Comissão Nacional de Eleições, a de ética já tem, a de ética é independente, eles têm um orçamento próprio, são eles que gerem o seu orçamento, eles têm a independência total. Só nós é que estamos. Nós, o segredo de Estado, que é o que vocês já sabem, são os nossos vizinhos do lado, pronto, o almirante vai lá almoçar à quarta-feira. Já estive com ele agora esta quarta-feira, estava lá com a esposa, portanto foi lá ao gabinete com a esposa, reclamou de umas cadeiras, que pediu umas cadeiras para o gabinete e mandaram-lhe umas cadeiras velhas e ele estava a reclamar e pronto, e basicamente é isso, portanto, são eles, não há nenhum equivalente e eu já não estou a comparar com as competências, mesmo em termos só formais, não há nenhum equivalente.
Mas eu estou de acordo com o Carlos que tem que ser uma coisa, enfim, colocar o problema no sentido de que, sendo este órgão um órgão que tem funções que estão estipuladas e que, enfim, que inerentes a uma atividade que é de interesse nacional e com responsabilidades internacionais, que nós não podemos trabalhar nestas condições.
Não.
E, portanto, tem que ser uma coisa assim muito...
Oh, Pedro, eu confesso o meu desânimo e confesso que também esses protestos, nós pedimos, como sabem, uma reunião ao par, uma reunião com caráter de urgência, já em desespero de causa, pensando nós vamos à instância superior resolver os problemas. Pedimos isto a 20 e poucos de novembro, estamos a 22 de fevereiro e não tivemos resposta, nem és gordo nem és magro. E mais insistimos, e quando insistimos disseram, não, mas digam-nos por escrito exatamente o que é que querem. Dissemos por escrito no dia 2 ou 3 de janeiro. Passaram-se 2 meses. Não é falta de disponibilidade do PAR, desculpem, mas a agenda oficial do PAR é pública, está na página do Parlamento. Eu consulto-a com regularidade. Portanto, há dias e dias em que ele não tem nenhuma agenda oficial marcada. Nenhuma. Portanto, não é falta de agenda. É de facto, pronto, não sei. Se é apenas connosco, eu creio que não é só connosco, até porque o Alexandre também já expressou aqui, que é habitual, pedem reuniões e aquilo fica ali para as calendas e não sei o quê, pronto. pronto, não é uma perseguição do para nós, não é isso, não é isso. Mas de facto é a falta de percepção da importância e da gravidade, porque a nossa reunião foi pedida com caráter de urgência para resolver problemas urgentes. E inclusive enfatizávamos que punham em risco o funcionamento do CNPMA. Ou seja, à Comissão Parlamentar de Saúde pedimos audiência em janeiro já. Eu encontrei, vim um dia aqui à Assembleia, encontrei aí nos corredores o Matos Rosa, o Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, fui falar com ele, fui-lhe dizer, olha, temos lá isto e não sei o quê. E ele respondeu dizendo, ai tal, pois, temos muita coisa, andamos aí cheios de coisas e tal, eu vou tratar disso. Pronto, ainda, isto foi a semana passada, ainda não tratou disso, temos que agilizar para que essa reunião seja marcada. Sabemos que, isso depois eu posso falar convosco, mas off the record, o funcionamento da Comissão Parlamentar de Saúde também está com algumas nuances e, portanto, não está agendada a nossa audição na Comissão Parlamentar de Saúde. E vamos ver se é agendada nos próximos tempos, estou a fazer um esforço para isso. Ou seja, o que é que eu concluo? Que isto dos protestos não vai lá. Ninguém nos liga, o SPAR também não nos liga, confesso a minha frustração. O que é que eu já pedi ao Dr. Pedro Paulino, mal ele chegou ali, além das coisas mais urgentes, é que ele começasse já a tratar do nosso estatuto de autonomização. E nós tentarmos, de alguma forma, não vai lá desta maneira, vamos estar eternamente nisto, como vocês veem, estamos aqui há não sei quanto tempo a tratar de... Não estamos a tratar daquilo que são as nossas funções, e ainda não acabou, ainda há mais. Não estamos a tratar de coisas que são as nossas verdadeiras funções, estamos só a querer trabalhar e não podemos trabalhar. E, portanto, é nós partirmos para uma solução mais radical. E confesso-vos que já aflorei esta questão junto de porque isto tem que ser por iniciativa legislativa, isto não depende do PAR, nem depende do Secretário-Geral, isto depende da Assembleia da República, e é aí que nós temos que nos agarrar. Eu já fiz uso daqueles que são os meus contactos e já tenho confirmação de um grupo parlamentar que diz que apresenta uma iniciativa legislativa de alteração da nossa estrutura. Agora, é claro, também já disse ao Dr. Pedro Paulino, não vamos querer revolucionar aqui isto tudo de uma maneira como devia ser, porque senão aí isto vai ser demasiado complicado e vai emperrar. Vamos criar aqui uma alteração, uma autonomização que pareça que seja maravilhoso para todos. Então, se a Assembleia não quer ter trabalho connosco, melhor, nós aliviamos a Assembleia de nós. Temos é que ter depois o enquadramento, não é? Mas criar aqui uma alternativa, porque eu não vejo como é que nós, dependente da Assembleia da República, conseguimos continuar a funcionar nestes moldes, e eu pessoalmente também não consigo continuar a trabalhar nestes moldes.
Gente pragmática de, quer dizer, se de facto estes obstáculos são, aparentemente, se não intransponíveis quase, é passar ao lado e chegar ao objetivo que poderia ser obtido de uma forma muito mais simples, mas, e a Carla conhece o sistema e se calhar essa é a forma mais efetiva de lá chegar. Não está dependente de essa autonomização, ou Carla, força, por mim tem todo o apoio.
Independentemente do pragmatismo, conhecimento da Carla, e eu estou perfeitamente de acordo, já há anos e anos que falamos nisto, de ter uma estruturação globalmente diferente do Conselho, isso, tal como o pragmatismo da Carla, a leva a saber, isso vai demorar anos. E eu continuo a achar que, mesmo que seja para a estatística, mesmo que seja para ficar escrito, mesmo que não seja para nada, neste momento é oportuno lavrarmos o nosso protesto. Portanto, são duas coisas completamente
sim,
diferentes.
Sim, Carlos, mas isso não retira o protesto.
Uma é dizer, cá estamos, e
sim.
ninguém
isso
se queixou.
Isso não retira...
Portanto, aqui a minha ideia, além da concordância óbvia consigo, e enfim, o Pedro fazia cá muita falta, porque isso já tinha sido quase iniciado, esse tipo de raciocínio com o Filipe, que é estabelecer um novo enquadramento do Conselho, mas isso é tão longa distância que se calhar já nem é para este Conselho. O que significa que, para já, queixamos que estamos a ser maltratados e tentamos que se resolva o problema logístico da trabalheira inútil que a Ana Rita está a fazer. Pronto.
PSD, mas já andaram contra uma data dos outros.
Não, calma, mas aí o trabalho também tem que ser nosso, não é? Pronto.
Doutora Carlos, estamos a 22 de fevereiro de 2019.
Eu sei. Ó Carlos.
Mas quando for aprovada essa dita coisa, relembro-me para eu saber quantos anos eu ainda cá estiver.
Oh Carlos, a questão é essa, a questão é esta, nós falamos, desde que eu estou aqui, já basta nós irmos ver os nossos relatórios de atividades dos últimos anos que falamos nisto, nunca metemos efetivamente os pés ao caminho, portanto temos que meter os pés ao caminho, senão estamos eternamente a dizer que precisamos e não fazemos nada, e não é a Assembleia da República quem tem o poder legislativo que vai fazer isso, temos que ser nós, avançar, depois a iniciativa eles apresentam. Agora, o procedimento tem que ser iniciado, porque senão estamos eternamente com estes problemas. E cada vez pior, é que as condições de trabalho hoje não são as mesmas que eram no mandato anterior, por exemplo, porque têm surgido estas questões constantes e permanentes. Portanto, a questão é essa, e estamos a tentar fazer uma remodelação que não seja estrutural, não vamos para uma entidade reguladora, não vamos para nada, mas tentar trazer aqui ao Conselho uma proposta que mude algumas coisas e que sobretudo nos dê essa autonomia que nós precisamos. Agora, é óbvio que isto não é um partido a apresentar sozinho, é obviamente os outros partidos serem sensibilizados para a necessidade disso. E o Carlos ouviu ainda na última audição que nós tivemos na Comissão Parlamentar de Saúde para funcionarmos, que todos os partidos mostraram sensibilidade e abertura para se alterar. Claro que... Claro, pronto, porque eles não são eles a tomar a iniciativa.
Não,
claro, não são eles a tomar a iniciativa. Temos de ser nós para tudo na vida. Temos de ser nós.
Eu acho que estamos, se me permitem, a andar em círculo. Estamos todos de acordo, estamos todos felizes em que tínhamos finalmente um assessor jurídico que vai tratar disso, com a iniciativa e, felizmente, os conhecimentos internos da nossa Presidente. Portanto, este ponto de data está mais do que aprovado por todos. Que isto nem era aprovado, isto era só informação.
Eu só queria dizer também duas ou três coisas. Portanto, eu também concordo que esse trabalho tem que começar, seja o nosso interno, sobretudo agora com o novo boom por causa do assessor, seja desses contactos com os partidos, portanto isso aí, os grupos parlamentares, isso aí, tudo bem, é uma coisa que decorre paralelamente deste ponto. Agora, neste ponto que estamos a discutir, tem que sair um protesto muito simples, muito factual, eventualmente levantando a questão de que isto só pode ter acontecido por eles não se terem apercebido que esta entidade ainda não tem, afinal, a autonomia que deve ter e, portanto, ainda, não é infelizmente, ainda tem que fazer parte, tem que ter acesso a estas coisas para poder funcionar. O funcionamento não pode ser posto em causa. Não acreditamos que se esteja a querer pôr em causa o funcionamento e os resultados do funcionamento do Conselho. E, portanto, isto há qualquer coisa que não correu bem. Como temos tido já várias tentativas e há qualquer coisa que também não está a correr bem no contacto com os nossos pedidos, decidimos enviar este protesto, não sei como é que vamos chamar, ao Secretário-Geral / Conselho de Administração, que é quem tem diretamente a ver com isto, mas por causa disso vai aos nossos interlocutores mais acima, que é a Comissão, uma cópia para a Comissão Parlamentar de Saúde e uma cópia para o PAR. Isso tem efeito para o PAR e para a Comissão Parlamentar de Saúde se no nosso protestozinho muito simples tiver também lá um parágrafo a explicar essa questão da autonomia, que é talvez uma das coisas que eles se calhar pensavam que nós já tínhamos, mas que, de facto, não existindo, não podem estar a simplificar e a expelir o corpo estranho. Portanto, desde que isto seja feito, este ponto, para mim, estaria ultrapassado. E pronto.
Oh, Santinho.
Sim, não é preciso ficar registado. Eu ainda não pensei muito bem como vou apresentar a questão, nem a quem,
mas também terei que ter aqui alguma, terei que fazer de alguma maneira uma chamada de atenção aos serviços da Assembleia, porque eu, do ponto de vista do meu estatuto de funcionária da Assembleia, também fico um bocadinho comprometida. Eu deixei de ter acesso ao meu processo, portanto eu não tenho acesso aos meus recibos de vencimento, não consigo registar faltas, não consigo registar férias, não consigo ter nada do ponto de vista do pessoal e dos recursos humanos. Falei informalmente, porque nos conhecemos, com o chefe dos recursos humanos, disse-lhe que teríamos que conversar, mas sinceramente não sei se terá que ser, se a minha reunião terá que ser só com ela, se terá que ser com o sindicato, ou eventualmente perguntar qual é a situação dos funcionários da Assembleia numa situação destas.
Portanto, isso é mais qualquer coisa que tem que ter um parágrafo. A dificuldade nesta carta, acho eu, ou neste protesto, é tornar, pô-la simples, para não ser uma carta com três páginas. Mas tem que ter o ponto, a nossa mensagem da autonomia, a nossa mensagem de que os serviços não estão a ser assegurados corretamente, estão a entravar o nosso funcionamento, não sei, consciente ou inconscientemente, isso é o resultado, não é? Se isso, os políticos avaliarão se é consciente ou se é inconscientemente, não é? As pessoas com uma personalidade mais maquiavélica acham que isto é evidente, que é uma coisa consciente. As pessoas mais naífas pensam, não, isto foi só por acaso, tudo isto que acontece aqui é por acaso, etc. Mas pronto, e a funcionária principal, a única neste momento, quer dizer, agora não é a única, mas até há bem pouco tempo a única, está também a ser atravada e foi privada dos seus direitos. Quer dizer, isto é uma coisa inconcebível.
Ainda outras coisas vêm pelo caminho, mas o seu a seu tempo. Já fui advertida por outras dificuldades também, mas é outra questão. Bom, vamos então fazer esse documento, depois fazemos circular, vocês dão o vosso acrescento com alguma urgência, Ana Rita, está bem?
Eu acho que poderia ficar, de uma forma sintetizada,
em ata estas nossas preocupações e estes...
Tem que ficar.
Quer dizer, não... Tem que ficar, não é? Até para... Tem que ficar.
Tem que ficar sempre. Se alguém tiver interesse em ver as nossas atas, é sempre...
E de novo, é.
É a reunião por causa disto. Bom, a linha é... Prestação de informação sobre o processo legislativo dos diplomas...
Relativos à PMA. Bom, o que é que aconteceu? Como sabem... os processos, os projetos foram todos votados e aprovados no dia 6 de dezembro, à exceção da estação de substituição que desceu sem votação, e foram para a Comissão Parlamentar de Saúde. Como não havia novidades, eu pus os pés ao caminho para saber em que pé é que isto estava. Então, o que é que se descobriu? Na Comissão Parlamentar de Saúde foi constituído um grupo de trabalho para trabalhar estes projetos. Grupo de trabalho esse que, de acordo com a escala, porque na Comissão Parlamentar de Saúde há uma escala rotativa para coordenar os diversos grupos de trabalho, de acordo com a escala, a sorte ditou que o grupo parlamentar que ficou encarregado de coordenar este grupo de trabalho foi o único grupo parlamentar que não deveria ficar, porque não tem nenhum projeto nem tem nenhum interesse que isto avance, que foi o CDS. Portanto, isto foi uma sorte extraordinária.
Isabel Moreira.
Não, mas do relatório, isso não quer dizer nada. Isso não é... Foi, portanto, do meio de todos os azares, pronto, caiu-nos isto. O que é que...
Não,
mas aqui foi mesmo azar. Há uma escala, é rotativo, Carlos, e então o próximo grupo de trabalho caberia ao CDS. O próximo grupo de trabalho foi este. Os seguintes, etc. Mas o que é que eu fiz? Eu mal vi isto, e mais, e o processo estava, isto foi a semana passada, o grupo de trabalho foi constituído a 19 de dezembro e não havia nada, nem marcação, nem os grupos parlamentares tinham sido chamados a indicar representantes para o grupo de trabalho, portanto nem o grupo de trabalho estava formado, ainda não havia nomes sequer. Eu imediatamente... contactei as pessoas, contactei o Moisés Ferreira do Bloco, a Isabel Moreira do PS e a Ângela Guerra do PSD. Contactei-os diretamente, dizendo, olha, esta situação, eles acordaram todos, andam lá nas vidas deles, não se tinham apercebido, mandei... Mandei e-mails para todos. O que é que eu fiz no dia seguinte? Eu vim cá a Lisboa. No dia seguinte, em vez de ir para o Conselho, vim para o Parlamento. Vim para o Parlamento, pus-me ali no bar de manhã cedo e, obviamente, apanhei-os lá todos, falei diretamente com todos. Então... foram todos pescados à linha. Eu já disse lá no gabinete, eu em vez de estar tanto tempo aqui no Conselho, eu vou para o bar do Parlamento, que lá é que eu resolvo os problemas. E então, apanhei-os lá todos, o deputado Moisés Ferreira agradeceu-me imenso o meu alerta, porque disse ele que pronto, com tanta coisa nem se tinha percebido, já nem... agradeceu-me imenso, imediatamente, mal recebeu o meu alerta, ligou ao Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde também para o alertar. A Isabel Moreira também acordou, não tinha percebido, imediatamente agiu. A Ângela Guerra também. O Matos Rosa, falei com ele. O que é que se decidiu? O Matos Rosa imediatamente deu um prazo, prazo esse, segunda-feira passada, dia 18, para o grupo parlamentar do CDS indicar um coordenador ou então mostrar-se indisponível para coordenar. O Matos Rosa disse que, nesse caso, ele próprio assumiria a coordenação do grupo de trabalho. Aconteceu precisamente isso. O grupo parlamentar do CDS foi confrontado e teve que vir dizer que não tinha disponibilidade nem interesse em coordenar este grupo de trabalho, passou para o Matos Rosa a coordenação deste grupo de trabalho. Eu não sei se isso é bom ou mau, no sentido de que o Matos Rosa é presidente da comissão parlamentar, tem mil e uma coisas para fazer, além das representações ao estrangeiro, teve a semana passada toda no exterior, é PSD. É PSD, Matos Rosa. PSD, PSD. Pronto, estamos a trabalhar nisso agora. Porque eu falei com a Ângela Guerra e ela disse-me que estava receosa porque ele tem pouca disponibilidade e não sei o quê, como é que isto iria avançar? E eu disse-lhe, oh, Ângela, pronto, era um serviço que fazias à PMA, uma vez estás em fim de mandato. O que é que ela ficou de fazer? Ainda não tive feedback, falar com o Matos Rosa e disponibilizar-se para ser ela a coordenar o grupo de trabalho. Uma vez que ela está com isto desde o início, que vai ia-lhe dizer que tinha gosto em finalizar este processo legislativo, foi uma das causas que ela teve durante este mandato. E eu disse, olha, é um favor que nos fazes, se ela conseguir isso, não tive ainda feedback, para ver se conseguimos que seja Ângela Guerra a coordenar este grupo de trabalho, que é para se agilizar. O que é que eu obtive do Moisés Ferreira do Bloco? Ele disse que, por eles, que no grupo de trabalho ia ser só os serviços mínimos, só iriam sugerir a audição do CNPMA e do... porque nos grupos de trabalho tem que haver audição. Eu, para este processo legislativo, sinceramente, acho que nem havia necessidade. Então, se a iniciativa legislativa partiu de nós, mas pronto, mas que seja... queria pedir a nossa audição e a audição da Associação Portuguesa de Fertilidade, mais ninguém. Os outros grupos parlamentares poderão, eventualmente, mas pelo Bloco eram estes. A Isabel Moreira também disse que por ela que estava resolvido. Ah, porque há outro problema também, deixem-me dizer, é que neste grupo de trabalho, neste pacote, foi metida a estação de substituição. E foi isso que eu também os alertei. Atenção, separem isto, porque senão nós não vamos lá. E é isto que está a ser também feito. Aliás, o Moisés Ferreira já me disse que, por muito que queira, nesta legislatura, vamos tirar daí as ideias. Estação de substituição. Portanto, gestação de substituição. E eu disse, tudo bem, vamos é ao resto. E então, o que é que eles fizeram também? Separaram isto. Portanto, o grupo de trabalho vai se debruçar numa primeira fase só sobre estes projetos do anonimato. A gestação fica para outras núpcias e, provavelmente, infelizmente, mas é inevitável, fica para o futuro, pronto.
Só uma pergunta. O objetivo deste trabalho é, na prática, sintetizar no documento aquelas propostas.
É um processo legislativo normal. Não. Foi só elaborado o relatório, que é aquele formalismo, o relatório, não. Portanto, isto é para todo, quando há assim um pacote, tem que se criar um grupo de trabalho para os grupos parlamentares. O grupo de trabalho pode reunir uma vez, já aconteceu. Reúne uma vez, consensualizam, está resolvido.
Cria um relator, digamos assim.
Sim, sim. E depois tudo o que o grupo de trabalho decidir, porque neste caso há 5 ou 6 iniciativas legislativas que é preciso condensar numa e apresentá-la à Comissão Parlamentar de Saúde, ser aprovada e ir à votação final global. É isso que é preciso fazer. Isto pode ser rápido, não é? Portanto, está tudo feito. Portanto, só temos é que... queimar estas etapas, passar estas etapas, e portanto estamos nesta fase de aguardar a ver se realmente quem é que vai coordenar o grupo de trabalho para efetivamente se partir para a marcação de reuniões imediatas para ver se resolvemos isto o mais rápido possível, considerando que a estação de substituição também estar ali metida não ajudou, mas isso já está esclarecido. Já está esclarecido, separou-se, vai-se só primeiro este pacote de projetos, o resto será quando for. Portanto, é este o ponto da situação. Assim que eu tiver novidades, digo-vos, vou manter-me agora, vou manter a pressão sobre eles, vou manter-me em cima do acontecimento e estar sempre a tentar saber. Arregou-se de ver isso com ele, portanto, ela saberá, isso não somos nós, ela saberá melhor, eles entendem-se e pronto.
E aparentemente mais difícil estar feito. Foi aquela quase...
É verdade, é verdade.
Quer dizer, nós quase faríamos isso. Quer dizer, não tem nada a pena, isto é...
Basicamente fomos nós que fizemos isso, não é? Pronto.
Eu tenho um comentário, é muito cansativo este país.
Mas nós estamos habituados a isso, sobretudo, Carlos,
E sobretudo, a assimetria conceptual entre a história dos casais que têm que ter a sua vida e os seus projetos resolvidos e, na realidade, isto ser a pedinchice por conhecimento interno, em que nada funciona, porque se a Carla não tivesse os conhecimentos que tem, nós ficaríamos eternamente à espera de um grupo de trabalho que ninguém constituiu, ninguém conhecia, ninguém coisa nenhuma. Isto é tão cansativo. Eu, de facto, já é da idade. Já estou farto do país, pá.
Eu só queria felicitar a Carla e ainda bem que tem feito todo este trabalho. Pelo menos aqui temos um ponto com algum alento. Muito trabalho por trás e pronto. Exatamente, e portanto, olha, ainda bem que isso está a correr dessa forma. Aqui não temos, de facto, mais intervenção possível.
Sim,
essa sua é mais importante, pronto. Nós podemos escutizar-nos para um cafezinho de vez em quando, porque esse contacto no bar é crítico.
Eu também não estive, são 30 cêntimos.
Sabe?
Por acaso, nesse dia, acabei por pagar umas águas, ou não sei o quê. Mas isso é absolutamente irrelevante. Por amor de Deus. É absolutamente irrelevante, mas pronto. Mas valeu a pena, até paguei com gosto. Pronto. Portanto, este ponto é isto. As novidades são estas. Da estação de substituição, esta informação é interna. Fica para nós, não convém divulgar, sobretudo para aqueles casais que estão aflitos e que nos contactam e que telefonam para o centro. É não dar muitas esperanças, mas é também não matar as esperanças todas. É, está na Assembleia da República, portanto sabemos isto, mas não... Pronto, está na Assembleia, pronto, é isso. Fizemos o que tínhamos a fazer, agora não há muita esperança para tão cedo. Pronto, infelizmente. Ponto seguinte, prestação de informação acerca do pedido, já disse, já falei, estou em cima do acontecimento a ver, e quando formos à Comissão Parlamentar de Saúde, vamos falar de tudo isto, não é? E pronto. Prestação de informação sobre a reunião com a DGS. Fui lá com o Carlos e com o Carlos... esta reunião, pronto, não, eu sinceramente eu não sei, gostava também de os ouvir, não me agradou especialmente, sobretudo perceber como é que a DGS está a funcionar, sobretudo perceber que as pessoas que estão à frente dos departamentos não têm a mínima ideia de que são as suas competências, e perceber que eu pedi uma reunião com a Diretora-Geral de Saúde, que não esteve presente na reunião, nem se justificou, pronto, não podia estar. E, inclusive é o diretor do Departamento de Segurança, que era um dos nossos objetivos, também não esteve na reunião. Portanto, fomos para lá nós, os três, depois de um grande esforço de compatibilização de agendas, fomos para lá reunir com umas diretoras de serviço. A doutora Teresa é diretora do
chefe da saúde.
É chefe, Teresa Ventura. É chefe da saúde reprodutiva. E, portanto, a reunião para mim foi muito frustrante, porque perceber, eu não a conheço pessoalmente, perceber que, de facto... O Carlos faz assim.
Carlos não se pronuncia.
Mas
é... Bem, em concreto nesta reunião eu há aspectos, como dizia a Carla, aspectos muito, muito preocupantes a vários níveis. Um deles é que todas as direções da Direção-Geral de Saúde que estavam representadas se queixaram e deram conhecimentos indiretos das suas faltas de recursos humanos para fazer fosse o que fosse. Mas, apesar de tudo, houve alguns aspectos positivos na conversa com a direção relacionada com o sangue, é os transplantes, não é?
É a
questão
de qualidade.
É a qualidade. Houve algumas das senhoras que costumam estar nas relações também nas reuniões europeias das autoridades e, portanto, o aspecto positivo, e acho que solearam algumas coisitas, ficou sempre dependente do novo responsável que estava nos Estados Unidos, também a representar a DGS numa coisa qualquer de transplantes, que também é um rapaz que chegou à DGS há meia dúzia de meses e, portanto, anda a apanhar bonés, porque é pneumologista e está a tratar dos transplantes e tal. E depois, em relação à nossa interlocutora direta, que era a responsável pela secção da saúde reprodutiva, eu fiquei com a noção de que, das quatro senhoras que eu conheci na DGS, nesta área, isto tem vindo a piorar. Porque em termos práticos... A cabeça da última senhora que lá estava era completamente anárquica, a Lisa Vicente. Era completamente anárquica, mas tinha uma ideia. Esta senhora que se sentou à nossa frente, eu fiquei com a ideia que não tinha ideia nenhuma. O que me preocupa muito. E, portanto, sobre isso... Institucionalmente, e como a Carla realçou e muito bem, eu acho que o Conselho é mesmo... Isto não é um problema da Assembleia da República achar que o Conselho é nada. Isto é um problema geral. Ou seja, pede-se à Direção-Geral de Saúde e à Diretora-Geral de Saúde uma conversa, uma reunião, e ela não está, nem está o seguinte, nem está o outro, nem está o outro, nem está o outro. Quer dizer, aparece lá... quem está disponível naquela data. E, portanto, isto até é uma demonstração, foi também um aspecto negativo da reunião, foi a demonstração da insignificância do Conselho numa área que é de facto muito minúscula, e eu percebo que as pessoas que não trabalham não o conheçam, mas informem-se, por amor de Deus, não é? Estas pessoas não decidem nada, é por isso é que o país não avança, porque não há decisões. Ou seja, esta senhora recebe umas perguntas, às vezes de uns doentes, outras vezes de uns casais, outras vezes de uns jornalistas. É tudo o que ela faz e a seguir o que é que faz? Manda para a Ana Henriques que a Ana responde. E é tudo, pá. Eu percebo, só não tomam é decisões nenhumas, mas não tomar decisões também é altamente preocupante. Bom, em termos práticos, não agora de sensações, mas de alguma coisa que possa ter saído ali de positivo para lá da inter-relação com o setor dos transplantes, foi a possibilidade encarada de a DGS a participar em algum tipo de campanhas a definir em relação à infertilidade. Claro que ficou tudo assim, vamos pensar, vamos ver, mas pelo menos ficou aberta essa possibilidade de cooperação por iniciativa da DGS e não propriamente por sermos nós. Claro, eles chegaram a dizer que eles davam a chancela se a gente arranjasse o dinheiro, mas depois a coisa inverteu-se um bocadinho e eu fiquei com a ideia que não se vai fazer nem uma coisa nem outra, mas não interessa. Pelo menos houve essa abertura e essa compreensão.
Portanto, Carlos, em relação à coordenação para as reuniões internacionais.
Mas
o grande avanço que foi nós acordarmos que faríamos uma reunião preparatória, quando até agora nunca houve coordenação nenhuma.
Pois, pronto, o que de certa forma foi disputado por este novo, eles estiveram em remodelação naquele Departamento de Qualidade e Segurança, com o novo diretor, que tem, eu penso que nem chega a meia dúzia de meses, não é? E, portanto, era uma oportunidade para que começasse a haver um bocadinho mais contacto do CNPMA com a DGS, coisa que não era muito habitual. Nós limitávamos mais o contacto ao IPST, não é? E, portanto, o nosso era só nessa tal reunião. E, portanto, como muitas vezes são coisas que precisam de um mínimo de consenso e de preparação, ficou acordado que iríamos começar agora a tentar reunir, talvez duas vezes por ano, aproveitando as reuniões onde nos vamos encontrar, e só nessa altura é que ficamos um bocadinho apardalados relativamente a posições que possam ter que ser tomadas. E, portanto, nesse aspecto, foi acho que foi importante para se começar isto. Eu fiquei com a ideia que esse departamento de qualidade, que é um dos departamentos mais importantes da qualidade e segurança da DGS, na realidade são três pessoas, é o presidente e essas duas pessoas, uma delas que é tal que vai frequentemente a Bruxelas, e portanto esse acho que foi um aspecto que vamos ver se tem pernas, se vai ocorrer, não é? Elas manifestaram que iam passar a informação ao seu diretor, estão muito empenhadas em integrá-lo, uma vez que ele ainda não está por dentro das vários afazeres que têm que ocorrer. Com a outra parte, estavam lá aquela, portanto, tal Teresa Ventura, a doutora Teresa Ventura e a doutora Bem-vinda, que não percebi de onde é que era, mas eu penso que é da parte da comunicação. E, portanto, eu diria que o trabalho da doutora Teresa Ventura e da doutora Bem-vinda, deve ter também outras áreas de comunicação, não é? Porque vimos uns cartazes até interessantes lá fora e tal, mas esta abertura, e se ela tem poucas ideias, pode beneficiar de nós termos qualquer coisa sólida que parte de nós e que depois é subscrito e financiado pela DGS, portanto, eu vejo como algum aspecto positivo. Eu tenho a impressão que a área de atuação delas também não é muito mais do que responder aos tais jornalistas ou utentes. É pena que não se informe melhor e que não esteja tão bem informada, porque de facto ali manifestou um desconhecimento em relação ao que é que se passa com os centros de PMA. Ela pensava que era autorizado, era inconcebível como é que nós autorizávamos mulheres de quase 60 anos a engravidarem por técnicas de PMA, etc. Portanto, há realmente um desconhecimento incrível. Nós queixamos do desconhecimento da população, temos uma pessoa com este cargo que não tem esse conhecimento e, portanto, isto, quando muito, pode-nos alertar e fazer pensar que, se calhar, estas campanhas A primeira campanha que nós devíamos fazer, em vez de estarmos a pensar nas crianças, ou é para os profissionais, porque ela é uma ginecologista da maternidade Alfredo da Costa, portanto, onde existe um centro de PMA, quer dizer, portanto, é realmente surpreendente que assim seja. Portanto, eu diria, tanto os profissionais médicos, outros profissionais de saúde, instituições, DGS, etc., se calhar esse é o primeiro foco. E depois, se calhar, o outro foco é as mulheres dos 40 aos 50 anos, ou dos 50 aos 60, relativamente a este aspecto, em vez de estarmos, porque não podemos, também foi muito claro que não íamos populações mais jovens alertar para preservar a sua fertilidade, era um bocadinho, se calhar, prematuro, porque este problema é capaz de ser mais grave. Mas eu penso que isso é uma área interessante. Devíamos que era uma coisa que tentámos já fazer uma vez, acabámos por não conseguir, se calhar agora temos uma hipótese, uma vez que há uma interlocutora que tem algum poder e que pode tirar muito partido de haver uma ideia forte que nasce daqui e que ela gostaria de abraçar, por exemplo, centrar-me na parte positiva.
Aos recursos humanos, nós ficámos a saber que isto de facto é tudo transversal, este país não tem de facto base nenhuma, isto está tudo em cima de magma, porque então no Instituto do Sangue, a única pessoa que sabia alguma coisa daquilo, uma doutora qualquer coisa, coitadinha, morreu subitamente. Não. Não, mas a senhora faleceu subitamente e de repente. E de repente não há, de repente, ninguém que saiba nada de sangue no Instituto Nacional de Sangue. Foi assumido pelo diretor, que é farmacêutico ou qualquer outra coisa, e que de sangue deve saber que circula. Portanto, outra instituição major da nossa estrutura de Ministério da Saúde e, portanto, de Governo e afim, que está neste estado. Isto é cada cavadela sua minhoca, como se dizia, na minha terra, pá. Hã?
Agora só mais esta nota, também foi muito estranho, um bocadinho constrangedor, nós verificarmos que as pessoas que estavam lá para reunir connosco, duas delas que já estão no Departamento de Qualidade desde tempos imemoriais, e não conheciam nem a doutora Teresa Ventura, nem a doutora Teresa Ventura conhecia aquela, não conheciam a doutora da Bem-vinda, portanto não se conheciam, estão ali com dois ou três andares umas às outras, algumas a fazer trabalho relacionado umas com as outras, não se conheciam.
Bom, a nossa reunião foi ótima, porque permitiu que esses departamentos se conhecessem mutuamente. Foi extraordinário. Nós tentamos também falar sobre o grupo de trabalho da mortalidade infantil para perceber o enquadramento, não percebemos nada porque elas também não percebiam nada disso. Viemos lá exatamente na mesma. Saiu em Diário da República, o grupo está constituído, mas não sabemos nada o que é que querem de nós, o que é que precisam de nós, elas não perceberam nada. E também ficamos... Eu é que estou entregue à bicharada. E outra coisa também, tentamos falar do Banco Público de Gâmetas e a senhora, a doutora Teresa Ventura, respondeu que não tinha nada a ver com isso, que não era competência deles, ignorando a lei. Já pedi e matou ali o assunto, eu já pedi à Ana Rita que educadamente lhe remetesse a lei, fazendo referência aos artigos, onde a responsabilidade é única e exclusivamente da DGS, apenas para ela perceber e tentar procurar saber, e podemos esperar por outra reunião, não sei, para tentar. Foi constrangedor, que foi, pronto, não tenho palavras, eu saí de lá de facto muito desmotivada. Foi um choque brutal. Foi um choque brutal. Bom, deixem-me só dizer uma coisa que não está aqui, penso que podemos encerrar este assunto da reunião com a Direção-Geral. Não está aqui nas nossas questões prévias, mas já que falamos do IPST, deixem-me só dizer que na quarta-feira tivemos então a tomada de posse da nossa nova conselheira e, como sempre, convidámos os nossos interlocutores, convidámos o IPST, convidámos a IGAS, os nossos interlocutores. Nunca a DG, a IGAS, nem o IPSD, nem o IPST vieram à nossa tomada de posse, não vieram à nossa tomada de posse conjunta, mas agora vieram à tomada de posse, portanto são novos tempos no nosso relacionamento institucional. Estava lá também, mas esses não vieram. Estava lá a Inspeção-Geral, estava a Inspetora-Geral, estava a Inspetora-Geral e estava o Sr. Presidente do IPST, portanto... Não. Eles vieram expressamente para a tomada. Aliás, o presidente do IPST até pensava que era eu que ia tomar posse. O que é que acontece? Deixem-me só situar. Sempre que há estas tomadas de posse, a Assembleia ou o protocolo pergunta-nos quem é que nós queremos convidar. E nós indicamos sempre os nossos interlocutores, indicamos o conselheiro que saiu, convidámos o Eurico também esteve presente, como na nossa tomada de posse convidámos a Ana Henriques, que também veio. Portanto, nós indicamos e perguntamos à conselheira quem é que ela quer convidar. Ela quis convidar uma pessoa, nós informamos à Assembleia da República, que é a Assembleia da República que manda assim uma coisinha bonita destas a convidar as pessoas. Portanto, este convite a Direção-Geral de Saúde, o IPST e a IGAS sempre receberam, nunca fizeram caso, desta vez receberam e vieram. E, portanto, só assinalar este avanço que penso que é importante.
Mas isso é o fruto da veia diplomática da nossa Presidente, eu acho.
Ó Pedro, convenhamos. Não,
porque esta é a primeira tomada
de posse. O presidente do IPST nem sequer me conhecia, portanto ainda não tive essa vantagem. Não, mas foi bom sinal. Eu também achei interessante e pronto, e conversámos um bocadinho, eu conheci-o, porque não conhecia o Presidente, e falamos também com a Inspetora da IGAS, que aproveitou para dizer indiquem os peritos, para nós começarmos já com as inspeções, isso agora está do nosso lado, temos que indicar as nossas peritas, e portanto foi importante isso. E teve presente o Eurico, e depois pronto, não teve mais ninguém assim a nosso convite, foram estes, pronto. E teve bem, correu bem. Temos no grupo de trabalho. É indicação dos peritos, não fazemos isso aqui. Temos que indicar os peritos para eles constituírem as equipas. É isso. Pronto. Então, vamos lá ver se avançamos. Prestação de informação acerca da reformulação do site do CNPMA. Também há um grupo de trabalho constituído. Ana Rita.
É muito breve, é só dar nota de que comunicámos a reestruturação dos menus naquelas três grandes áreas e temos reunião agendada para o dia 27 de fevereiro, que a Browser nos irá apresentar um novo layout com as alterações que propusemos. Se tudo correr bem, a partir daqui eles estimaram um prazo de 2 ou 3 meses para depois implementar na linguagem informática o site e provavelmente, depois desta reunião do dia 27, vamos precisar da colaboração mais ativa depois dos conselheiros na produção de conteúdos para, ou melhor, reformular os conteúdos que já temos com uma outra linguagem para incluir nestes tais 3 grandes menus que vamos ter no novo site. Acho que é só.
Tentar, Carlos, não? Pronto, é isso. Portanto, mais 3 meses, 4 meses e teremos um site reformulado. Já temos, pronto, pelo menos temos um horizonte temporal. Temos um horizonte temporal, pronto. A linha I, prestação de informações sobre o processo de consulta do TIC Guide. Carlos, quer-nos ajudar?
Eu pedi ajuda à Ana Rita. Eu penso que nós recebemos um draft sobre a nova edição que está em preparação do tal guia de tecidos e células de aplicação, para a aplicação humana, que é feito por uma delegação relacionada com o Conselho da Europa e que nas duas anteriores versões
nós estivemos representados, não é? Através de mim. E, portanto, eu penso que o que nós poderíamos fazer era, por um lado, tentar ir pelo texto e ver se há assim, algum aspecto importante a renovar ou a corrigir, mas eu diria que o texto é fundamentalmente parecido com o que tem sido já no ano anterior e, portanto, não tem assim nada de major, mas devemos ir, porque não vai haver qualquer coisa que mereça o nosso reparo. O que eu acho que nós devemos, eu gostaria que nós pudéssemos sugerir, era um comentário mais, um bocadinho mais global, chamando a atenção para que a evolução, o que este guia está a tentar evoluir é a considerar a PMA como um detalhe, tal como é um detalhe que dão à parte dos olhos, à parte da pele, ou o osso, ou o músculo, ou, enfim. E, portanto, na minha opinião, esses realmente são detalhes dentro dos tecidos e células, mas a PMA é um mundo tão grande como o resto dos tecidos e células. E há dos somáticos, e há vários argumentos a consubstanciar esta ideia, quer dizer, um deles é que em termos de número de procedimentos, o procedimento apenas de PMA ou é idêntico ou já ultrapassa ou todos os outros procedimentos, mesmo pensando até naqueles procedimentos de implantações de osso, dentárias, etc., ou de córneas, etc. E, portanto, depois há a diferença fundamental que já temos referido, que não é um tratamento, não é qualquer coisa que fica restrita àquela geração, mas é a obtenção de um novo organismo. Portanto, isso é de um novo indivíduo. Portanto, isso é uma coisa fundamentalmente diferente, que até em termos éticos, etc., é completamente diferente do transplante. Claro que tem aspectos parecidos, por exemplo, na questão da infecção, na questão dos dadores, o screening que se faz aos dadores. Evidentemente que existem aspectos parecidos, mas o que é fundamental é ser diferente. E, portanto, eu gostaria, se fosse possível e se chegássemos a um consenso, que o Conselho, aproveitando a oportunidade de dizer qualquer coisa sobre o texto, chamasse a atenção, que eu chamei a atenção inúmeras vezes, mas percebi até que uma vez deu origem a um bloqueio, que, como sabem, relativamente a duas edições anteriores, que aproveitasse esta oportunidade em que aquilo que nós enviarmos é depois lido pelos grupos de trabalho que estão a preparar, para considerarem a hipótese de separar isto, porque está a acontecer uma coisa um bocadinho frustrante. Ao tentar não fazer crescer a PMA e tentar cortá-la e pôr nas partes gerais dos transplantes, na realidade já não está a ser muito útil à PMA, porque existem cada vez mais aspectos que são muito específicos da PMA e que deviam ser expandidos e não estão a ser expandidos. E depois expandem-se pormenores ínfimos relativamente a detalhes ínfimos dentro do transplante. Portanto, que eu não tenho nada contra isso, mas gostava que esta área merecia um guia à parte. E, portanto, esta era um bocadinho a minha sugestão. Nós, claro que podemos fazer correções muito específicas, mas eu pessoalmente nem estou particularmente interessado em perder muito tempo a ver essas correções muito específicas. O texto estava bastante bom, se não o estragaram, se calhar continuará bom. E preferia que nós puséssemos esta posição. E temos algum tempo, não me lembro qual era o deadline, 8 de março, portanto...
Eu queria, eu não li, é evidente, não li o texto, porque estava à espera de que o Carlos pronunciasse em relação a, não só à nossa comparticipação, que eu me lembrava de memória, que desta vez, por razões que essas sim já não me ocorrem, o Carlos não tinha participado, mas porque não sabia se dos teus conhecimentos anteriores tinha havido modificações que me escapassem. Claro que eu não vou ler o texto em pormenor para ver se concordo com a afirmação A ou B ou C. Agora, estou completamente de acordo, sem, enfim, talvez o exagero que tu possas estar a dizer, tem que haver um guia específico a isto. Aquilo não mete sangue, não é? Pronto, porque o sangue então é um mundo que arruma logo qualquer outro. Mas que deveria haver duas partes separadas, estou perfeitamente de acordo. Agora, se é preciso fazer dois volumes ou pôr parte 1 tecidos somáticos, parte 2 células reprodutivas, isso eu estaria completamente de acordo. E a minha proposta é, enfim, como sempre, mal intencionada, a minha proposta era que tu elaborasses um texto para a gente aprovar. Com os argumentos mais do que legítimos e vividos que tu invocaste. Porque, na realidade, é o que acontece, e eu percebo, quando vou a reuniões, mas que habitualmente mete o sangue, ficamos logo arrumados, não é? Porque vem o sangue com os milhões de transfusões e de plasmas e o diabo. Mas nós somos um aspecto dentro das células e dos tecidos que não hematopoéticos, temos um peso que não está ainda reconhecido, já está muito diferente do primeiro guia que tinha duas linhas ou três, etc., mas ainda não está adequado e não chega só a este ter lá um representante para limar as arestas técnicas. Portanto, acho que como autoridade nós devemos dizer isso. Portanto, faz lá um texto.
Vou tentar fazer. A dificuldade aqui é fazer um texto curto, porque também é tal coisa, há bocado também estávamos a falar do tal protesto. Tem que ser um texto curto, muito, muito sintético, a dizer os pontos essenciais, até porque se for muito grande nem sequer eles não vão conseguir ler e imediatamente adiam a discussão. E portanto, mas eu acho que manifestávamos a nossa posição, acho que sim, eu vou tentar elaborar um draft que vou circular para ainda há tempo de ir neste deadline.
Pronto, obrigada, Carlos. Exato, com o carnaval pelo meio. Mas isso não quer dizer nada, não é? Pois. Bom, então passamos à linha J e estamos finalmente a concluir as nossas questões prévias. Prestação de informação sobre a atividade do Centro de PMA do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, que estava suspensa há uma eternidade. Como sabem, nós inclusive pedimos para lá informações. O que recebemos agora é que... É isto, Ana Rita?
Confirmam a regularização do funcionamento com a contratação dos três embriologistas. De qualquer modo, não deram resposta aos dois últimos parágrafos do nosso pedido, que tinha que ver com medidas excepcionais dos beneficiários que tivessem ficado prejudicados no período de suspensão da atividade, se está ou não prevista um período de exceção daqueles que já ultrapassaram a idade, ou se houve ou não alguma medida de contratualização com outros centros para referenciação.
Eu diria que não fica mal voltar a perguntar, embora isso esteja no âmbito mais lato da nossa atividade, que o financiamento e não financiamento não é uma coisa que nos seja cometida, mas no âmbito mais lato da equidade, tudo bem, mas... Só para não ficar mal, porque fizemos uma pergunta e ninguém nos ligou, não é?
Embora eu acho que esses assuntos depois são da responsabilidade da diretora do centro e que ela provavelmente irá ter isso em consideração, não é? Portanto, a resposta que nos vai dar é sim, senhor, iremos ter em consideração e será feito de...
Porque se pôs o problema, nós é que intuímos que se poderia pôr o problema, mas pode não ter posto. Mas nós como entidade, fizemos uma pergunta.
Sim, mas a resposta, eu acho que a resposta foi dada assim, tão curta, porque foi dada pelo presidente lá do Conselho de Administração, que não sabe exatamente, do ponto de vista efetivo, como é que as coisas acontecem dentro do centro. Portanto, o Presidente do Conselho de Administração sabe que foram feitas as contratações e assume que as coisas estão resolvidas. Essa resposta mais particular era dada pela diretora do centro. Mas que nós...
Os ombros significa que achas que não vale a pena repetir, porque a pergunta... Eu acho que não adianta nada a não ser uma entidade formal, enfim, que nós somos, para todos os efeitos, independentemente do que cada um individualmente assume, fez uma pergunta que não foi respondida. Se não foi respondida pelo A, pelo B ou pelo C...
Sim, eu por acaso concordo que se deve voltar a perguntar, até porque nós fomos interpelados por, diretamente por beneficiários.
Exato.
E, portanto, também lhes devemos essa explicação. E nós, na verdade, não temos nenhuma resposta para lhes dar neste momento, não é? Não sabemos.
É com gestão do hospital. Exatamente. Ao menos os centros que nos ligam. Porque foi, exatamente, porque foi o Presidente do Conselho de Administração.
Eu também.
Se calhar não chegou à diretora do centro.
Sim, claro.
Mas a diretora do centro não está aqui, se está
aqui. Claro.
Somos uma entidade, estamos a falar com outra entidade, que é o Centro Hospitalar de Espinho.
Gaia Espinho. Pronto. Pedimos então, insistimos só na resposta às outras. Agradecemos esta informação.
É boa.
É boa. Três, ainda por cima, ótimo. Com cópia, com conhecimento, Ana Rita. É, à diretora do centro, é melhor.
Eu faria isso.
Está bem, pronto.
Aliás, quase apetecia fazer ao contrário, mas a
nossa... Pois, é, pois não, não, pois, mas não pode ser. Temos que respeitar. Pois. Temos que respeitar. É, muito bem. Encerramos então o ponto 1, as nossas questões prévias. Passamos agora ao meio-dia e 20. Ao ponto 2. Sim, esse também será rápido, não é? Ponto 2. Início da preparação da reunião anual com os centros. Será em maio e, portanto, teremos que pedir, como habitualmente aos centros, que para... E qual é o deadline que devemos dar?
O procedimento que temos seguido sempre é pedir sugestões de temas, dúvidas concretas, ou assuntos que queiram ver esclarecidos ou abordados, e como nós precisamos, na reunião do final de abril, de nos debruçar sobre esses tópicos, que é a reunião antes da, com os centros, sim, 3 de maio, sim, portanto, na reunião 3 de maio temos que nos debruçar, e eu acho que pedindo esta distância, vamos pôr 15 de abril como deadline, pronto, ou 31 de março, como queiram, mas... 31 de março também, não adianta nem atrás, a gente só vai ver a 3 de abril, portanto é como queiram. Tudo bem, é como queiram. Está bem, pronto, ok. Na, outro aspecto da preparação, e que não é exatamente no mesmo âmbito, a Ana Rita vai ter que hibernar para tratar dos dados da plataforma, porque não temos o relatório de 2016 ainda, estamos em 2019, e precisamos dos números de 2017 para apresentar na reunião. Portanto, ela tem, por acumulação, tem 2 anos para tratar de dados, e, portanto, ela vai ter que deixar os toners e as fotocópias em banho-maria durante uma série de dias, porque senão não consegue fazer este trabalho.
E apresentam-se os 2 anos?
Não, o ano passado já foi.
Os deputados passam os anos, mas ninguém mais no mundo deve ler, acho eu.
Não, e não...
Eu...
Pois. E o Miguel Oliveira e Silva.
As datas
dos relatórios que já veio desancar-nos na comunicação social de que ainda não apresentámos o relatório, pronto. Pelo menos está atento ao CNPMA, ao contrário, exato, mas pelo menos está atento, dá-nos importância, é verdade, portanto, que nos reconheça, nem que seja para dizer mal de nós, pronto. Pronto, em relação à preparação da reunião anual com os centros, para já é isso que se impõe, depois mais para a frente, e portanto isto significa que o nosso assessor jurídico, além dos parceiros jurídicos, vai ter que acumular muitas funções, como tudo, como a Ana Rita também acumula, para aliviar a Ana Rita, para ela se dedicar inteiramente a isto, não é? A não ser que também queira interessar-se pela gestão dos dados. Não é muito a sua área, mas não, pronto. Mas é como tudo. Também não era a área da Ana Rita, ela especializou-se. Ah, essa é que é a sua formação de base. Então pronto. Muito bem, então pronto. Bom, Carlos.
A propósito disto, isto é um bocadinho mais informal, porque eu fui contactado por um embriologista do Hospital Garcia da Horta, que está neste momento a fazer o mestrado, já não me lembro em quê, mas é uma coisa mais de gestão, propriamente, não é propriamente uma área científica, de administração, saúde, etc. E, portanto, o que ele me perguntava era se eu lhe sabia dizer se era possível aceder a dados globais do CNPMS, eles estavam disponíveis, era possível solicitar como é que era feito, porque ele gostava de fazer qualquer coisa no relativamente à parte dos pesos recém-nascidos, transferências a fresco, transferências congelados, pronto. É um trabalho que tem uma índole científica, mas é muito baseado nos dados e seriam os dados globais. E, portanto, eu disse-lhe que iria tentar perceber como é que isso estava. Como estávamos a falar dos dados...
A propósito, oh Carlos, mas isso é bizarro, de facto não é só o DGS e os andares acima e abaixo, porque o único pedido formal que nós tivemos e fornecemos os dados foi a um colega do Garcia da Horta, que por causa dos partes pré-termo, dos pesos dos recém-nascidos e dos não sei quantos. Ora, o que na altura fizemos foi solicitar um pedido formal especificando os campos, porque não íamos fornecer a base de dados inteira, como é evidente, porque isso deu uma trabalheira dos diabos à Ana Rita, e tem que dar sempre, se a gente só quer meia dúzia de dados, vai ter que construir uma folha de Excel diferente, etc. e tal. Mas é fazer um pedido formal, explicando. Fizeram o pedido e nós enviamos os dados. Portanto, já foi há 2 anos, pode não ser a mesma pessoa, mas é o que eu digo, é um problema de... Enviamos os dados referentes aos recém-nascidos, pré-termo, etc. Ah, pois, mas de certeza que enviamos. Então, foi pedido, numa reunião foi dito que sim, a Ana Rita enviou, quer dizer, não há mais...
Eu acho que foram os dados de 2014, porque isso deve ter sido enviados que é 2016...
Sim, é muito possível. Não, mas se é a atualização, não precisava de perguntar como é que os obtinha, já sabia como é que obteve os outros, é voltar a fazer um pedido formal.
Que os dados, dizer no relatório ou no artigo ou no que for, que estes dados foram cedidos pelo CNPMA, basta isso, não é?
Mas para nos pedir, tem que dizer qual é o projeto, em que âmbito é o projeto.
Bom, ponto 3, ponto da situação da organização do terceiro colóquio de PMA. Bom, isto ainda está a arrancar com alguma lentidão. Nós trocamos alguns e-mails entre nós, eu não sei se não teremos que eleger um coordenador que dê o pontapé, porque senão os e-mails correm e depois fica, não se avança. O que nós acertámos, basicamente, e está aqui o Pedro e a Joana do Grupo de Trabalho, não está a Helena nem o Alexandre, foi que isto seria ali na primeira semana de novembro. Acordámos também que faríamos num dia, de manhã, uma manhã, uma tarde, um tema mais vocacionado, um painel mais vocacionado para a área científica, não está definido sequer tema, outro painel mais vocacionado para as atualizações legislativas e os novos desafios da nova lei, etc. Local também ainda não está decidido. Nós tivemos um colóquio em Lisboa, outro no Porto, foi sugerido descentralizarmos e fazer em Coimbra, por exemplo, ou em Aveiro. Isso cria-nos outros obstáculos em termos de apoio logístico nos locais e de deslocalização dos nossos serviços. No Porto ainda vá que não vá, não sei. Depois também temos que pensar em termos de adesão de público, onde é que será mais fácil de nós termos adesão das pessoas à iniciativa. Joana, sim, claro.
Para sumariar realmente da troca de mails, e só cá estou eu e o Pedro, relativamente a ver alguém que coordene, eu achava que devia ficar o Alexandre a coordenar o grupo, se calhar, se o Pedro concordar. Quanto aos pontos de que chegamos todos a acordo, era que seria um dia só. A tal divisão de manhã discutirmos mais assuntos legislativos e sociais e à tarde mais científicos e técnicos e ser em novembro. O que ficou por decidir e que foi a localização, que eu achei que devia ser em Lisboa, que não devíamos descentralizar, senão acho que não vamos ter quórum, e havia sugestões dos outros três. Portanto, eu estou a dizer isto porque acho que agora o resto do Conselho devia decidir.
Devíamos ouvir sobre... Sim,
nós já
sim.
Opinamos, o grupo. Bem. Agora é preciso a decisão ser tomada aqui em grupo. Portanto, os outros elementos achavam que deveria ser Aveiro, Coimbra ou Ilhas. Eu fui a única que achei que devia ser em Lisboa, porque acho que devíamos ficar apenas entre Lisboa e Porto. Porque senão não vamos ter os políticos. Os políticos não vão, acho eu, não sei, quero saber a opinião. E o outro assunto era, tínhamos sugerido, acho que a maioria das pessoas tinha sugerido uma sexta-feira, E o Alexandre queria uma segunda, que eu também acho um dia um bocado mau para estas coisas. Portanto, acho que eram os pontos de desacordo que era preciso decidirmos.
Eu nesse aspecto, acho que o importante aqui era nós definirmos quem é o público que nós queremos que esteja presente. Acho que esse ponto é muito importante, que até para a escolha dos temas e para a escolha do local. Eu não me pronunciei em relação ao local, mas também estou de acordo que descentralizar num colóquio que nós queremos ter adesão pode ser complicado, não é? Porque eu prevejo que se fizermos uma reunião, por exemplo, em Aveiro ou em Coimbra, se calhar vamos ter as pessoas que convidarmos especificamente e pouco mais. E o MOS, que esse vai... Mas esse vai até às ilhas atrás de nós. Pronto, portanto, acho que também estou de acordo com a Joana nesse aspecto. Acho que se podia, que se devia definir o público-alvo que nós pretendemos ter, e acho que um dia é mais do que suficiente, até pelas questões logísticas que implicava. Eu acho Porto ou Lisboa, mas eu até... Claramente sexta, porque até por uma tradição dos eventos científicos e são sempre à sexta-feira. É porque há ali depois o fim de semana que permite muitas vezes que as pessoas consigam articular uma saída sem ter que a obrigação de no dia seguinte de manhã já estar a trabalhar, e portanto é mais fácil. Gerir, sempre foi assim, nos congressos, nos colóquios médicos, sempre foi assim.
Claro, eu também, claramente, para mim, a alternância deve ser Lisboa-Porto, e como o último foi no Porto, tem todo o sentido que seja em Lisboa, porque, de facto, descentralizar, muito bem, mas o grande argumento é este: onde é que está a maioria dos centros? Porto e Lisboa. Onde é que teremos maior público? Porto e Lisboa. E, portanto, Eu defendo claramente a alternância entre os dois. E também partilho da ideia da sexta-feira, é o constrangimento habitual do Alexandre, mas ok, apesar desse inconveniente, as vantagens da sexta-feira, as vantagens globais da sexta-feira, penso que ultrapassarão esta questão. Agora, parece-me claramente pacífico, na minha opinião, Lisboa.
O constrangimento da sexta-feira para o Alexandre não se irá colocar nesta altura, digo eu, porque se nós temos eleições em outubro, a 6 de outubro, no início de novembro ainda não deve estar instalada propriamente dita a Assembleia, porque tem que haver constituição do governo, não é? Portanto, ainda é que ele... Não, mas a agenda habitual diz-nos isso, portanto eu acho que não. Sim, têm. Sim, sim. Sim, mas podem já ter tomado posse, mas não há aqueles. Estão na fase de instalação. Portanto, não há aquela obrigatoriedade do Alexandre estar no plenário com votações, quer dizer, não haverá votações de nenhum diploma nesse dia. Portanto, há outra flexibilidade, mesmo que já tenha tomado posse, não é? Porque há ali um prazo para a posse também, mas tomar posse e estar em funcionamento nesta altura não está de certeza absoluta. De outubro. E isto considerando que o Alexandre vai ser eleito deputado, porque nem ele sabe, não é? Portanto.
Eu só estou a pensar porque nos últimos tempos, pela atividade que tem, o Alexandre não tem estado muito presente. Por outro lado, é do Conselho a única pessoa, de facto, que tem esta ação política. Não sei se é essa partidária, digamos, não é? Não sei se é esta a imagem que nós queremos transmitir do Conselho. Eu estava aqui a pensar que não encontro uma grande razão para me parecer que o coordenador de um evento deste tipo, que é das poucas coisas públicas que nós fazemos, tenha que ser precisamente a única pessoa que está claramente ligada, claro, eu sei que pessoas foram nomeadas por partidos, etc., mas está neste momento ativamente, claramente ligado a um partido, tem tido menos presença na reunião. Parece-me um pouco um esforço que é mais de camaradagem do que de facto estar a pensar na imagem que se pretende projetar. Portanto, eu punha isto, também me parece, em relação ao timing, a sexta-feira é muito mais consensual, a segunda é muito menos. Pessoalmente, emocionalmente, gostava mais que fosse noutro local, e até me parece que Aveiro, que tem uma universidade. Quem é que são as pessoas que nós atraímos? Até agora, os políticos que atraímos eram aqueles que iam lá falar. Nunca, não me parece que apareciam hoje interessadíssimas em ouvir-nos, não é? Portanto, eram os que tinham o cometimento para ir e iam-se embora imediatamente a seguir. Chegavam imediatamente antes e iam imediatamente a seguir. Quer fosse ao Porto, fosse outro sítio qualquer. As pessoas dos centros fazem o esforço para ir ao sítio que for, não é? Elas querem ir ao sítio, fazem o esforço para ir. Portanto, essas não me parece que tenham mais ou menos vantagem. Às vezes atraímos estudantes, não é? Estudantes também existem, por exemplo, em Aveiro ou em Coimbra. Portanto, eu estou aqui a partilhar a minha sensibilidade, dá-me a sensação que se calhar, digamos, isto não é um grande evento em que queremos ter a sala cheia, quer dizer, nós nunca conseguimos ter a sala cheia, e quando é a sala cheia, à custa de estudantes que vão lá, umas eram do Ciência Viva, outras eram... Portanto, estudantes mais de níveis do secundário. Aqui podia haver um esforço, existe uma universidade. Eu parece-me que se calhar devíamos dar um bocadinho essa oportunidade.
Ok, quero, oh, Sérgio, quero que carregar.
O Porto ou Lisboa, neste caso Lisboa, seria o sítio ideal, de facto. A ideia da descentralização. Não vejo que isto nos garanta outra coisa que não seja menor participação. E, portanto, estou de acordo com
a senhora. Ilhas, nem pensar, quer dizer, ilhas.
Não, ilhas foi uma sugestão da Helena.
Nem pensar.
É, eu também acho que não.
Portanto, soa mal.
Desculpem. Não, ela é de Coimbra. Ela é de Coimbra. Não, não é. A Helena acabou de chegar, não percebe, de facto, não está por dentro do funcionamento, não percebe que há, peço desculpa, que há muitas contingências. Sendo que na Madeira encerramos, não, mas nem, e acabámos de pedir o encerramento da Fértil Madeira, portanto ainda por cima podíamos ter uma manifestação ali.
São muitas as dimensões do que já foi conversado e, assim, primeiro, acho muito bem um grupo de trabalho, segundo, acho muito pouco rentável ser o Alexandre e o coordenador, nem é tanto por causa da conotação partidária, que também é relevante, já que somos independentes e expulsos da Assembleia, mantenhamos independência total, mas é pela logística mesmo. Ele consegue ter disponibilidade relativa para mais esta perninha. O que não quer dizer que não seja uma participação absolutamente fundamental em conglutinar escolas, por exemplo, através lá do Ciência Viva, ou ter boas ideias e criatividade quanto a um programa. E, portanto, eu acho, pela sua antiguidade na casa, que a Joana é o coordenador ideal.
Sim.
O Pedro acabou de chegar, a Helena, portanto, nem pensar. Portanto, não estou a ver outra alternativa. Para não pormos a Presidenta a coordenar tudo.
Isso aí eu rejeitava
ligar. Portanto, essa é, enfim, é o primeiro aspecto, cuja coordenação não é muito grave. Quer dizer, é só acelerar os processos e ter mais disponibilidade do que o Alexandre, não é? Agora. Exatamente. Espera, calma, eu ainda não me exprimi. Decides depois de ouvir o povo. Pois, sou eu o povo. Portanto, do ponto de vista de funcionamento é este. Acho muito, muito importante ter conceptualmente um programa. Porque isto dizer, vamos falar de coisas legislativas ou sociais. Quem é que está na sala? Alunos do 12º ano ou do 11º ano, 3 ou 4 membros dos centros, não é? É muito bonito dizer que vamos falar de coisas legislativas e a experiência dos 2 últimos colóquios foi, como o Carlos muito bem relembrou, mesmo de Lisboa, os deputados que estavam na última mesa do colóquio chegaram 15 minutos antes e foram-se embora a seguir. Então, no Porto, chegaram 10 minutos antes e saíram 5 minutos depois. Portanto, esperar que haja uma manhã inteira de coisas legislativas ou sociais, temos que perceber muito bem qual é o programa concreto. Para os aspectos técnicos e éticos é muito mais simples, enfim, encontrar temáticas. De qualquer forma, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que eu acho que Lisboa é o ponto ideal em alternância com o Porto, porque aqui acho que a descentralização não adianta nem atrasa nada, e vamos ter só menos escolas e menos participantes. E, por fim, acho que sexta-feira parece-me razoável, mas já a partir das minhas 2 primeiras sextas-feiras de novembro estão bloqueadas, pelo que sugeria, como o Alberto, que andássemos um bocadinho para outubro, para a última de outubro. As segundas é só porque toda a gente se pronunciou pelas sextas. Eu, à segunda, pronto, lá ficaria mais um dia sem consultório, mas ganho tanto aqui que não tem problema nenhum. Mas não, aí não iria contra opiniões expressas por todos, que acho legítimas. Agora, pronto, concordo com o Alberto, talvez seja melhor antecipar um bocadinho. Sim.
Quando é que é a nossa reunião plenária de outubro?
Não? Ainda não marcámos.
Ah, pois é isso, então em função.
Isto, okay. Não está.
25 de outubro há a reunião da ACEDIM.
Que é isso?
Os nossos embriologistas vão todos
para a Espanha.
Todos, quer dizer, vão alguns a essa reunião. A
Associação Espanhola de Embriologistas.
Mas é.
Pois é, o problema das datas é assim.
Ainda por cima é em Cáceres.
Mas o facto, então, eu diria, o facto de eu não estar, não quer dizer.
E 22 de novembro.
Terceira semana.
E de outubro também costuma ser. Era só
por causa de se fosse o Alexandre e estivesse já com. Se estivesse já com votações, etc.
Todos nós gostamos de todos, quer dizer, não podemos estar com necessidade.
Sim, está bem. 22 de novembro. Pronto, então o que é que acham? 22 de novembro e já fixávamos uma data e pronto. Então deixa-me cá ver.
Eu entre os dois acho melhor. Um bocadinho mais tarde, porque...
Bom, até porque se for para definir programa e convidar exatamente, pessoas, é sempre...
Porque as pessoas que nós possamos querer convidar já se comprometeram com muita coisa.
Então, 22 de novembro ou 29 de novembro?
Eu achava...
Uma vai ter que ser para a nossa reunião.
É, pois, é, em função da nossa reunião plenária. Portanto, então, aqui as duas últimas sextas-feiras de novembro...
Mas também pode ficar... Mas desde já, alguém está disponível para as obtidas? Não. Ficam já marcado uma das reuniões.
Não, eu não tenho agenda a esta distância, portanto, é uma questão de fechar. Não tenho aqui nada. É uma questão de vocês pronto. Verem as
portanto,
vossas...
Eu bloqueei as duas sextas-feiras,
pronto.
Seja qual que for.
22 e 29. Ou para a, para a reunião plenária, para o... Ok, pronto. Em relação ao pronto...
Eu posso sugerir só uma coisa, Carla, porque como normalmente em dezembro nós marcamos a nossa reunião a 20, 18, 19, por causa da semana
do Natal,
se calhar tinha mais sentido reunirmos nós a 22...
Antes, a 22, sim. Sim, e até podíamos aí ultimar algum pormenor de última hora e o coloque ficava a 29. Pronto, por mim, pode ser. Portanto, vamos avançar para aí, não é, Ana Rita? Ponha aí, depois pomos à consideração dos outros membros do grupo de trabalho. 22, reunião, 29, colóquio. O local, pronto, como estávamos a falar, em relação à presença dos deputados, isso é irrelevante, o local que seja e a disponibilidade deles. Eles vão, se tiverem que intervir, isso é verdade, chegam lá no momento da intervenção, falam e saem, não vão ficar lá, a não ser que seja algum que esteja especialmente interessado no assunto em discussão ou que seja convidado para orador. Para orador... Pois, também é complicado. Não, nós não vamos convidar ninguém. Não vamos convidar ninguém
nós,
em particular.
Nós convidámos os grupos parlamentares
geralmente,
a nomearem um representante.
Se eles vão em representação... Agora, eles podem é ser oradores num painel, porque se nós formos falar das alterações legislativas, cabiam aqui eventualmente alguns dos obreiros das alterações legislativas. Mas aí eles vão ser obreiros sempre. Podemos convidá-los a título pessoal. Quando eu digo os que nós sabemos, a Ângela Guerra, o Moisés Ferreira e a Isabel Moreira, que foram eles que elaboraram as leis. Não, a Ângela, o mais provável é que sim. É. Da maneira como está o partido, não tenho dúvidas nenhumas. Ela própria não tem. Portanto, está dividido. Nós e eles e nós. E ela está, neste momento, noutra ala. Está noutra ala. Embora nestas questões da PMA ela continue a falar, porque é a única que percebe disto no grupo parlamentar. Nunca foi problema para eliminar. Sim, é. Nunca foi problema, nem que foi critério de escolha de listas. Portanto, mas podemos convidá-los a título pessoal, porque eles o conhecimento do processo legislativo e dos projetos têm.
Sim,
é aí convidá-los a título. Sim.
E a Isabel Moreira,
até como oradores de um painel para falar destas alterações. Era. Até lhe criava.
Desculpe, PC, PAN,
Não vale a pena.
Nós temos é que pensar. Não sei, temos que pensar nisso.
Para assistir, para discutir.
Eu acho
que boa ideia convidar para assistir.
Se já houver legislação em relação, espero eu bem, em relação àquilo que a Carla falou de o grupo de trabalho concluir a legislação ainda nesta legislatura, esse aspecto fica arrumado, quando muito é uma discussão abstrata. A gestação de substituição ainda estará em banho-maria, ainda poderá motivar convites diretos, mas se calhar é melhor esperarmos mais um bocadinho, porque estes convidados são daqueles que não têm propriamente a agenda de longo prazo dos cientistas estrangeiros que a gente queira convidar, não é?
A mesma estratégia que fizemos esta separação, a estratégia deve ser que neste bloco não era bem para falar em gestação de substituição, pode haver muita coisa, mas não gestação de substituição.
Sim.
Até porque
pois.
O não estará nada definido, portanto não
vale nada, a nada. Será prematuro até.
Diluir o que. Exatamente. Neste momento, em termos práticos, é mais importante.
Sim. Exatamente. Pronto. Ficamos com essa indicação então. E a nossa coordenadora do grupo de trabalho depois dará andamento. Então, Lisboa é sexta-feira, não é? Pronto. Data também já temos. Agora vamos escolher e podemos já decidir aqui, grupo de trabalho, coordenadora, adiantamos já. Local em Lisboa, aonde? Parlamento, é uma hipótese, mas temos que pensar quantas pessoas queremos e o Parlamento tem limites de salas, as salas não são grandes. Temos a Gulbenkian, temos a Champalimaud, que era giríssimo, mas aí também já falamos. Do auditório, a sala é enorme, aquilo pode parecer que somos meia dúzia de gatos pingados, mas se nós quisermos abrir também aqui às universidades, há auditórios mais que isto, terá que ser num auditório, não é? Eu conheço o auditório grande, que é lindíssimo, mas é gigante. Champalimaud é muito bonito, era um sítio excelente.
Eu queria só chamar a atenção para um aspecto. Nós temos que, mais do que escolher um local, temos que fazer aqui uma pesquisa, porque eu, quando foi para marcar definir o local do Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, uma das hipóteses iniciais foi ser em Lisboa, o primeiro Congresso. E nós começamos a tentar encontrar um espaço em junho de 2018 para maio de 2019 e não conseguimos. Pronto, e o Porto conseguimos porque tínhamos lá uns conhecimentos no Palácio da Bolsa e lá nos cederam o espaço a muito custo, porque aquilo é um espaço turístico e vai ter que ser encerrado e tudo isso. Mas portanto, e eu acho que aqui o...
Palimboa, um outro problema. O catering, etc. e tal, porque não é uma coisa fácil para organizações deste estilo, uma vez que têm lá o contrato com o restaurante. Tem que se fazer uns quantos telefonemas, realmente. A ser aqui no Parlamento, assim houvesse sala, não era mau, porque nunca teremos mais do que 200 pessoas, 150 pessoas. A do Senado.
A sala do Senado tem 230 lugares, porque aquilo é, cabe lá o Parlamento, e mais alguns, pois há umas galerias também em cima, portanto, 250, 200 e... Mas no Senado temos essa contingência, é que para utilizarmos os espaços da Assembleia com evento público nunca pode ser em dias de plenário, e nós arriscando o dia 22 e 29, arriscamos seguramente a haver um plenário já, porque isto já é fim de novembro, arriscamos... É, mas esta contingência mantém-se para essa sala. É regra da Assembleia, não há eventos externos em dias de plenário.
Essa reunião do dia 31 lá, 31 de maio, com os centros, que é à sexta-feira, sempre foram à sexta-feira.
Como é que ficou isso? Nós ainda não pedimos isso, pois isso é uma chatice. Oh, Carlos, isso é uma chatice. Nós ainda não pedimos, é verdade. E há essa contingência. Lembram-se que quando nós tomamos posse, imediatamente nos bloquearam as seis, até para as nossas reuniões, e foi uma chatice.
Isso não é uma reunião pública. Essa 31 de maio não é uma reunião pública.
É pública. O argumento que nós usamos para o secretário-geral nos autorizar é que nós éramos nós. Isso já é uma reunião pública. É, mas, ó Carlos, há 10 anos que nós reunimos aqui e também não nos queriam deixar reunir aqui. E mudou-se tudo, é... Mas mudou, mas nós já discutimos isso, mas mudou as regras. Mudou as regras e aí há uma, aí pode haver uma contingência. Nós também ainda não agendámos com os centros, não é? Só agendámos entre nós. Não. Dizer que será em maio. Primeiro vamos fazer já o pedido ao secretário-geral a ver se cola e depois se vier indeferido. Então pronto.
Mas quem é o responsável por essas coisas agora é mais o Jorge Soares.
Mas Jorge Soares até a empresa que vai
colocar. O Jorge Soares da Ética?
Sim.
Ah.
Agora.
Sim, claro, eu sei, mas o.
Mas é o responsável do setor da saúde da Rubem.
Ainda por cima ele não gostava nada de nós.
Mas já gosta.
Agora gosta.
Sim. Foi, eu já estive com ele pessoalmente. Sim, 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 já gosta de nós. Sim, sim.
É formular o pedido e saber se numa dessas datas está vago. Vamos para o auditório 2, aquilo vai ser um deserto também, mas apesar de tudo.
Pedro,
o
auditório 3 é capaz de ser pequeno demais.
Eu vou só aqui dizer uma coisa com alguma vergonha minha, porque estávamos a falar das datas e eu agora fui ver as 29. E a minha mulher faz, e é uma data especial de aniversário a 29, o que significa que dá mais jeito a 29, mas... Não, mas... Não, espera. Já agora só uma pergunta, eles cederem a sala, portanto há um... É? Ok.
Qual é o público-alvo que nos vamos para a definição dos temas?
Alvo. Tentámos multiplicar o público-alvo, mudando programa, convidando escolas, convidando os centros, mas nunca houve a possibilidade de definir um público com alguma homogeneidade, pelo que é uma das razões, provavelmente, para termos pouca procura, mas podemos difundir isto através das redes dos internos da especialidade, etc. Agora, sim, podemos levar isto a outro âmbito, mas nunca conseguimos encontrar um público-alvo.
Eu acho que o público...
Pode ser os pessoal de saúde,
né?
Embora eu acho que haveria eventualmente a possibilidade de... se houvesse temas que pudessem interessar aos jovens, entrar um pouco também nas universidades e fazer convites específicos às universidades, porque isso...
Às associações de estudantes das universidades...
E havia várias...
Há coisas que nos podem interessar.
Então, deixem-me só a propósito disto dizer uma coisa, aquilo da Universidade, Ana Rita, porque não está na ordem de trabalho, não pusemos, recebemos agora, mas acrescentámos ali, como estamos a falar de universidades, a Universidade do Minho, a Associação de Estudantes da Universidade do Minho vai fazer uma iniciativa sobre gestação de substituição. Não é da Universidade do Minho. Ah, é, mas estava ali Fundação Calouste Gulbenkian, Enfermagem Calouste Gulbenkian, chama-se assim, mas é no Minho. E convidou, pedem alguém do CNPMA para ir lá falar de gestação de substituição. E, portanto, eu de facto acho que devíamos ter lá alguém a falar, até porque se eles estão interessados neste assunto, é uma forma de nós também ajudarmos ao esclarecimento, porque há muita opacidade em relação a isto e muito pouca informação. E, portanto, apelava aqui a ver se alguém quer ir lá ou pode, dizendo eu à partida que... obviamente, como vocês compreendem, começo a ficar um bocadinho sobrecarregada e não, ninguém me paga para isto. Basicamente é isso. E, portanto... É sobre a estação de substituição. Não.
Foi uma intervenção brilhante, mas não poder ser.
Tem que rodar. O vice tem que rodar, não é só o presidente. O vice tem que. É dia do pai. É dia do pai.
Não posso. É dia do pai, tenho já coisas combinadas.
Isto é que é? A que horas é isto, Ana Rita? Diz aí. Gostaríamos de mostrar. Não dizem só o dia. Dia 19, mas não mandam ainda programa nem nada. Não. 16. É, vem com um mês de antecedência.
Sim. A lata de culinária, umas pessoas para ir.
não são estudantes, desculpe, porque eu adoro estas experiências, vogal do Departamento Pedagógico da Associação de Estudantes.
Aí eles têm...
Mas com esta qualidade nós não podemos dizer que...
Não reparei nisso. Nós também não sabemos quem serão os oradores, o nível de pronto, porque, até porque eles não convidam o presidente nem nada, pedem alguém, algum representante que possa... Não sabemos. O e-mail foi este que a Ana Rita mostrou ali. Pronto, Ana Rita.
Dá-me mais de um amadorismo muito grande. A pessoa convidar uma coisa, convidar para um evento, dá impressão. Se queres, já vai estar teu representante.
Sim, mas isso não é por mal.
Não é por mal, não é?
Não ficaria mal aceitar. Agora, a questão é que 16 de março é daqui a 3 semanas.
É uma questão de não ser lógico estar a organizar uma coisa.
E contar um pouco de tempo para fazer um convite, é verdade.
Se fossem entre os outros, que eles se organizassem entre eles, tudo bem. Agora.
O que também sugere que provavelmente o nível de qualidade científica ou do evento não será provavelmente muito alto, não é?
Não, isso é tudo, quer dizer, implica estar a desmarcar, mas se desmarcar com
o sábado.
Mas
também não acharia graça nenhuma participar com isto. Acho que nos ficaria muito bem.
Portanto, eu sugeria que, pronto, a pessoa está a agradecer o convite, mas atendendo à proximidade da transação,
eu não justificava, no meu caso, eu não estava interessado em participar nisto. Imagina que isto era ao lado da minha casa. Eu não tenho interesse. Não é um assunto que me desperte suficientemente de interesse. Eu não sinto essa obrigação.
Pois, mas poderia ser encarado como uma obrigação, enquanto membro de...
Portanto, eu...